todos que nos acompanham no plenário. É uma graça estarmos com a casa praticamente lotada para debater um tema que é tão importante para o nosso município. Nós temos aqui várias entidades já representadas, bem como o secretário de administração, secretário de governo, secretário de transporte e mobilidade urbana, vereador Juca, vereador Clemente, a empresa concessionária, também a Associação dos Deficientes da Uruguaiana, Sindicato dos Comerciários e Unipampa. Eu, de imediato, eu vou explicar como é que vai funcionar e depois já vou passar a palavra ao presidente do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Plínio Fontella, que é presidente do Sindicato Mercosul, que foi quem instigou o nosso gabinete a propor essa audiência. Nós vamos primeiro fazer o circuito de manifestações da mesa, depois vamos abrir as inscrições a quem está no plenário. Quem quiser se manifestar, que já sinalize a assistência da Câmara de Vereadores para deixar o seu nome registrado, conforme nós vamos falando. O objetivo da audiência pública é nós debatermos problemas, soluções, e todos aqueles que quiserem utilizar da palavra terão oportunidade. Dentro do tempo adequado, nós vamos estipular inicialmente um tempo de 5 minutos. Se necessário, nós acrescemos mais 2 minutos para cada membro da mesa. Em consequência, também 5 minutos para quem for se manifestar do plenário. Está bem assim, pessoal? Então, grata satisfação, presidente do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Plínio Fontella.
Boa noite a todas e a todos. Boa noite à plenária, à mesa aqui, representada aqui por todos. E aqui nós já agradecemos o vereador Marcelo, né, por ter acolhido a nossa sugestão, porque é um problema coletivo, é um problema da cidade, né? Eu sinto que associações de bairros teriam que estar aqui hoje, né? A Associação de Bairro São João está aqui. Eu gostaria que todas as associações estivessem aqui, porque o problema é de todos. Não é meu, não é do Marcelo, não é do Executivo. E essa casa é nada melhor para se discutir os problemas do município, e é essa casa aqui. Não adianta nós irmos, não adianta irmos por rádio, não adianta fazermos isso e aquilo se nós não vim aqui trazer sugestões. Porque é daqui que vai sair as sugestões para o Executivo, né? Porque aqui a gente pode passar para o Executivo, não nada mais. E por isso que a gente pediu essa audiência pública, né? Porque a gente tem, tanto eu como lá, como no sindicato, tenho recebido todos os dias, né, sugestões, reclamações, que o transporte coletivo não funciona. Isso eu vou dizer uma verdade. Desde que saiu as linhas mil, não funcionou mais. Infelizmente, não funcionou. Como é de funcionar, né? Não, mas aqui nós temos que trazer as sugestões, aqui nós temos que discutir nossos problemas, aqui tem que se achar uma solução. E o transporte coletivo, ele é uma concessão do município. Portanto, quem tem a maior autoridade e quem tem mais é o Executivo. Então, daqui hoje, dessa audiência pública, o que nós podemos fazer é tirar sugestões, levar para o Executivo, né? Porque, como eu acabei de dizer, é a concessão do serviço público de transporte municipal, é do Executivo, né? Porque é uma concessão pública, e quem cuida disso é o Executivo. Nós temos também problemas, né, das linhas regulares com a Unipampa, né, todos, principalmente a professora Sheila, saudação à professora Sheila, todas as entidades estão aí, principalmente à noite, e é o que a gente mais tem reclamação, que é o turno da noite, não tem. Vereadora Marcia Fumagalli, saudação, vereadora. E aqui, a falta de transporte, a gente sabe, nós conhecemos, né, como funciona, nós conhecemos como funciona a máquina, como funciona, como a operação de insumos e tudo, mas nós temos que sair, pelo menos, com uma sugestão. A gente sabe que hoje as linhas são deficitárias, sabemos isso também. Rodrigo, que é o diretor da empresa que está aqui, ele já sabe disso, sabe a minha opinião. Nós várias vezes, né, Rodrigo, a gente discutiu e tentou achar, né, soluções, mas o problema de Uruguaiana, do transporte, ele vem de longas datas. Ele começou lá Eu não lembro bem aqui, gostaria que o Rodrigo, que estava aqui, que na época operava também aqui com as linhas mil, mas já faz uns 12 anos, eu acho, que saiu as linhas mil, né? Então, desde lá já não teve mais transporte. Nós temos uma parte da cidade desassistida, e esse está desassistido desde que saiu as linhas mil, né? Nós temos, tem um horário que o ônibus diz, né, que está superlotação, e outro horário o ônibus anda vazio. Nós temos que se adequar. Então, aqui, a gente agradece aos vereadores, né, a vereadora Marcelo, que prontamente, a vereadora Márcia, o vereador Juca, todos esses vereadores, a gente teve sempre, eu posso dizer que a gente sempre teve aqui nessa casa boa atividade, e aí aqui a gente traz sempre as nossas reivindicações. Por quê? O povo sabe, ele discute na casa legislativa, que essa casa do povo, essa aqui que tem que sair. Os vereadores, então, eles nada mais são o que nós representam, e nada melhor para eles levarem esse para o executivo, e nós vamos ter que achar uma forma, como dizíamos. Quem vai ter que, eu não queria estar na pele do prefeito Rony, né? Mas quem vai ter que dar o canetazo final será o prefeito, e ele vai ter que, né, ele junto com o seu secretariado, junto, vai ter que achar uma solução, porque é inadmissível com a cidade do tamanho da Uruguaiana não ter um transporte hoje, a altura, né? Não temos transporte à altura. Não adianta, não vamos aqui, nós não vamos ficar criticando A e B, nem C, nem D. Nós temos que achar a solução, né? Nós temos que achar a solução. E por isso foi pedido essa audiência pública. Por isso os vereadores estão aqui, pediram. E junto com as associações de bairro, junto com todas as que estão, com as pessoas que estão aqui, que representam, está a Unipampa, sindicatos comerciários, a Dura está aqui. Então tem mais, né? Então é aqui que nós temos que achar. E eu gostaria que alguém, depois no plenário, se manifestasse e trouxesse sugestões e encaminhasse à mesa, né, para que a gente possa levar isso ao executivo. Né. E temos que, sim, achar uma solução definitiva, não podemos mais ficar. Né. Sabemos que a empresa que está aqui, ela está operando num contrato emergencial, né? A gente sabe disso, né? A gente sabe tudo disso, porque a gente participa, né? Mas não sei se é uma licitação, ou se é uma licitação, não sei o que tem Uruguaiana, que sai várias licitações e nunca, né? Não sei se não contempla, não sou técnico, né? Mas eu acho que nós tínhamos que simplificar mais as licitações, né? Para que alguma, como o Rodrigo, e eu sempre sou muito caseiro, muito bairrista. Eu quero que a empresa do município, eu quero que os empresários do município invistam no município, aqui, porque aqui vai ficar o dinheiro, aqui vai ficar, não adianta vir empresa de fora para levar. Né? Mas isso é só uma opinião minha. Acho que tá, o Rodrigo, como ele é da terra, né? Ele é um empresário da terra que voltou a investir de novo, acreditar na nossa Uruguaiana. Então, a gente temos que achar uma solução. Tá. Vou passar a palavra para o presidente da mesa.
Obrigado, Plínio. Cumprimentando a vereadora Márcia Fumagalli e também os integrantes do Instituto Federal Farroupilha, da FURP, Associação de Moradores do Bairro São João, Movimento Nacional pela Moradia, também mais algumas entidades que nós vamos citando. Associação do Bairro Mascarenhas de Moraes, mais algumas entidades que nós vamos citando ao longo da audiência. De imediato, passo para Tânia Costa, presidente da Associação, doutora Tânia, presidente da Associação dos Deficientes de Uruguaiana.
Boa noite, vereador Marcelo Lemos, os demais convidados que estão aqui presentes, ao secretário Zairani, o presidente da mesa, o Juca, e o que nós temos hoje fazendo aqui? Procurando soluções, com certeza. O meu bairro é Coab 1, vou começar assim. Sou presidente da Dura, Associação Amigos dos Deficientes de Uruguaiana. E tudo que chega ali, eu tento resolver. Porque a gente aprende a articular. Não são todas as pessoas que têm esse presente de Deus de articular. E Deus me presenteou com isso, por isso que eu sou presidente da entidade, represento o meu povo, como eu digo. Ando de ônibus, não tenho carro. A minha linha T1, vou começar assim, vida, é vida real. Eu vivo a vida real. Eu saio da minha casa 8 horas da manhã, às vezes, porque eu tenho demandas, não só eu, como outras pessoas como eu, que precisam de um ônibus adaptado de qualidade. Sexta-feira, agora, eu saí da minha casa 8 horas da manhã, porque eu precisava estar no centro, eu tinha uma hora marcada. Quando a gente tem hora marcada, e eu sou responsável, eu tenho que estar lá no primeiro momento. Então, eu tenho que sair cedo. Então, eu pego o quê? Eu pego da Coab sentido cemitério. O porquê? Eu garanto a minha vaga dentro do ônibus, porque é um cadeirante por vez. Nessa linha, são 8 cadeirantes. Então, se eu não fizer isso, na volta, provavelmente já tem um cadeirante. E se eu tiver um compromisso, eu vou chegar atrasada, né? Não só eu, como os demais. Sexta-feira, chego na parada, a minha vizinha me viu, que mora em frente, Estânia, o ônibus que vem aí não é adaptado. Vem aqui conversar conosco, porque eu já subiu. E eu digo, bah, vai me quebrar as pernas, por causa do meu horário. Aí cruzou, não era adaptado. Aí eu tive que esperar o outro, sempre sentido ao contrário. Então, vida real, a gente, nós, pessoas com deficiência, precisamos desse olhar da empresa, como o seu Plínio, né? Disse, precisamos de soluções. A gente sabe a realidade dos ônibus. Quem tem carro não anda de ônibus. As pessoas com deficiência, a maioria mora em bairros, no subúrbio, vamos dizer assim. Qualidade é baixa de vida, vivem de salário mínimo. Vocês vivem com salário mínimo? Não, né? As pessoas com deficiência precisam de um ônibus de qualidade para manter a vida delas, como qualquer um. Cadeirante sem braço não tem vida. Os ônibus, a gente sabe da real, nunca usei essa palavra, mas hoje eu vou usar. São sucatas. Conversa no ônibus, motoristas antigos, porque eles não me conhecem. O ônibus a primeiro horário é cheio, e aí começa aqueles senhores que foram motoristas no passado, e eu começo a escutar. E eles dizem assim, ó, cara, tu viu como é que estão os ônibus? É uma sucata. E venhamos e convenhamos. Sabe como é que subiu hoje a rampa do ônibus? Tinha rampa? Tinha. Graças a Deus. Pior é não ter, concordo. Mas nós, povo de Uruguaiana, todos aí, eu vou, não merecemos essa qualidade que está aí. Tivemos a qualidade melhores. Quem prova do bom não vai querer provar do ruim, né? Como a linha do laranja. Aquele eu acho que foi a melhor qualidade de veículo que teve para incluir as pessoas com deficiência. Uruguaiana tem cadeirantes. Na linha 8 são 4. Na linha T2 são mais ou menos 4. Eu não sei o nome de todos, mas a maioria eu conheço. Todos aqueles que chegaram até mim, eu sei. Tu me faz o favor, tu passa aquelas fotos. Então, assim, a realidade de todos eu não conheço. Mas da Andressa, que faz parte da DUR, que ela conselho fiscal, hoje ela não pôde vir, porque o menininho baixou, está na UPA. Ela é uma mãe que vive reclamando no rádio. Ela é cadeirante. Ela é pobre. Ela mora na União das Vilas. Se você chegasse onde ela mora, é só por Deus que ela está fazendo as cirurgias do filho dela. Porque ela me diz assim, Tânia, eu não quero deixar para o meu filho, eu sou cadeirante, ela não tem opção, é a cadeira. E o filhinho, nós estamos lutando, eu estou junto nessa luta, graças a Deus, para ele andar. Essa é a luta dessa mãe, que esse filho não dependa de uma cadeira. Hoje eu estou aqui, pelo horário, eu vim de carro, porque eu consigo ainda andar de muleta. Em espaços pequenos, eu consigo me defender. Mas e aquele que não tem opção? Eu ainda tenho. Mas eu ganho o mundo quando eu estou com a cadeira de roda. Eu vou à minha trança. E eu preciso o quê? De um ônibus de qualidade. Hoje, o motorista, porque o motorista, ele tem que se virar nos 30, vou defender o motorista. Ele tem um ferrinho, assim, que ele macaqueia para a rampa poder subir. E outro dia, sexta-feira, quase que a rampa do outro ônibus não subiu. E eu disse assim para ele, por favor, me ajuda, porque eu preciso sair. Porque eu tenho uma mãe que hoje depende de mim. E ele, devagarinho, aí tem um senhor gordinho, subiu na rampa para a rampa subir. Então, isso é uma realidade que a gente vive. E como o seu primo disse, nós precisamos de soluções. Obrigado.
Obrigado, doutora Tânia, presidente da Associação dos Amigos dos Deficientes da Uruguaiana. Nós vamos com as entidades, depois vamos com os secretários, depois os vereadores e depois a empresa, e vou dar um tempinho a mais para a empresa, se for necessário, bem como para o secretário Irani também. Tá? Professora Sheila, nossa diretora da Unipampa, campus Uruguaiana.
Boa noite a todos, boa noite ao presidente dessa casa, boa noite ao vereador Marcelo Lemos, que teve a iniciativa em fazer essa audiência. Cumprimento também os demais vereadores e vereadoras desta casa, a toda a comunidade aqui presente, a todas as entidades. Bom, eu estou em Uruguaiana desde 2013 e, por acaso, né, no ano passado eu recebi um documento que foi um abaixo-assinado dos alunos do campus, junto com a gestão da época, pedindo melhorias no transporte público. Essas reivindicações, se nós olharmos a lista, elas são as mesmas reivindicações de 10 anos depois, né? Então, isso quer dizer que hoje aqui a gente não vai apontar culpados, né? Mas a gente tem que propor formas de buscar soluções. O problema não é um problema que acontece hoje, que acontece nos últimos anos, é um problema que, desde que eu estou aqui, eu acompanho, e esses documentos também comprovam isso. Mas a gente precisa, além de apontar esses problemas, juntos buscarmos soluções para tentarmos melhorias nesse aspecto, né? Então, quero ressaltar também que nessa gestão a gente tem uma relação direta com a CEMUT. O seu Irani está aqui presente, né? E praticamente todos os dias eu mando uma demanda para ele, uma solicitação. Hoje, depois que eu cheguei aqui, eu fiz uma solicitação para o sábado. E a gente é atendido na medida do possível. Mas tem várias outras demandas e várias outras necessidades que acabam não sendo atendidas por uma série de limitações, né? E eu também entendo que isso não é a empresa sozinha que vai resolver, não é a secretaria sozinha que vai resolver. A primeira das minhas sugestões, que eu acho que nós poderíamos propor como encaminhamentos a partir daqui, é uma tabela de horários que fique fixada em todos os pontos. Em cada terminal, é importante que tenha descrito os ônibus que passam, o roteiro, o itinerário desse ônibus e os horários que isso acontece. Ah, se essa tabela vai acontecer de uma forma dinâmica, porque ela precisa ser modificada, que seja de alguma forma que a empresa que gerencia isso vai lá e cola os horários quando precisa mudar, né? Que não seja um giz que pode apagar, mas que isso esteja descrito. Por que é importante isso? Nós, na Unipampa, nós temos como disparar um e-mail para todos os servidores e para todos os alunos. Esse é o nosso canal de comunicação. Eu mando frequentemente esses e-mails comunicando os horários dos ônibus. Quase todas as semanas eu mando, principalmente porque a gente tem as alterações em relação ao sábado. E esses horários, então, conforme eles vão mudando, o pessoal vai recebendo os e-mails. E, às vezes, eu recebo e-mail dizendo: professora, a gente chegou lá no terminal e o motorista disse que o horário do ônibus não é o que a senhora mandou. A senhora deve ter se equivocado quando mandou o horário para nós. Ou, não, a gente chegou lá e disseram que a senhora pediu para mudar o horário. E eu não pedi nenhuma alteração nesse sentido. Então, se tem uma tabela onde isso está escrito, o motorista não vai se confundir, vai cumprir aquele horário e o usuário também vai saber. Para compartilhar com vocês agora, durante o meu período de férias, um aluno da educação física, que é um curso noturno, que eu quero abordar bastante esse aspecto, que é o nosso curso, assim, os nossos cursos mais prejudicados nesse aspecto, ele mandou: professora, o ônibus, a tabela que a senhora mandou está errada, porque o ônibus está lá que sai às 8h30. E a gente foi lá pegar o ônibus e o motorista nos disse que o ônibus sai às 8h15. Aí, né, chamei o seu Irani, fomos averiguar. Não, era uma confusão que o motorista tinha feito. Ele saiu 15 minutos antes e os alunos, quando foram pegar o ônibus na parada, não tinha mais ônibus. Resumindo, não tinha outro ônibus em seguida, eles perderam a aula, né? Então, nesse aspecto, eu acho que precisa estar claro aonde o ônibus passa, qual é o seu itinerário e quais serão os horários. Eu acho que dessa forma a gente já minimiza muita coisa. Como gestão do campus, a gente acaba assumindo tarefas, muitas vezes, para tentar ajudar nesse processo, que não são nossas. Os nossos porteiros têm uma ficha que eles controlam o horário que chega o ônibus, o horário que sai o ônibus. Para que quando o aluno faça uma reclamação, a gente consiga olhar e dizer, o aluno tem razão mesmo, não se equivocou, o ônibus não veio no horário especificado. Ou dizer para o aluno, não, está aqui na nossa tabela que o ônibus chegou. Mas esse não é nosso papel. Né? A gente faz para tentar ajudar nesse processo. Precisa ter um fiscal que está lá acompanhando. Se tem uma fila de 100 pessoas para pegar o ônibus no mesmo horário, é óbvio que quando o ônibus vai chegar, não vai dar conta de tudo. Precisa ter alguém lá para sinalizar isso. Não sou eu como direção, e eu não tenho tempo para isso, que vou ficar lá cuidando. Então, a gente precisa, e isso tem como operacionalizar e melhorar. Né? Além disso, eu acho que, como a demanda vai ser encaminhada para o prefeito, e é dele, né, a missão de tentar buscar soluções para isso, nós precisamos pensar num subsídio municipal. Não existe transporte público municipal em nenhuma cidade que eu conheça que funcione sozinho, com as próprias pernas, de forma significativa, né, de forma eficiente. A gente sabe dos custos que tem, a empresa é uma empresa que está trabalhando, que visa lucro, e isso não é errado. Né? E isso precisa, mas a comunidade precisa disso, principalmente as pessoas mais pobres. Né? Porque, como foi mencionado aqui, quem consegue ter um carro, usa o carro. Os nossos servidores da Unipampa, quando eles chegam aqui, eles vêm de Santa Maria, eles vêm de Porto Alegre, eles são habituados, muitas vezes, a usar o transporte público. E aí eles chegam e eu pergunto, como é que vocês vão vir? Ah, de ônibus. Não falo nada. Né? Não dá duas semanas, eles aparecem lá com o carro, pedindo carona, porque não conseguem usar o transporte assim, de forma efetiva, com qualidade. Né? Então, mas isso a gente entende também as limitações que a empresa tem. Então, eu acho que nós temos que pensar num subsídio municipal para que isso aconteça. Tem a limitação que o contrato é emergencial, eu sei de tudo isso. Né? Mas hoje a gente está aqui jogando as nossas proposições e a prefeitura vai ter que rebolar aí para ver como vai conseguir organizar isso. Isso impacta diretamente, né, na qualidade do serviço. Nós também, como instituição, estivemos aqui anteriormente, no ano passado, numa audiência pública sobre as demandas dos nossos alunos, principalmente dos mais carentes, e pedimos um subsídio para esses alunos. Né? Conversamos posteriormente, depois, Paulo estava presente na reunião, e nós estamos nessa expectativa que a prefeitura possa, né, subsidiar a passagem desses nossos alunos mais carentes. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, na universidade pública, é uma universidade para todos. E tem pessoas muito carentes, né, que a universidade subsidia com auxílio transporte, mas isso, às vezes, não basta. Então, é uma forma de ajudar esses alunos. Não vão ser todos, obviamente, que vão receber esse auxílio. E é uma forma também da empresa ter um subsídio, né, para poder melhorar o serviço, para poder melhorar os seus veículos. Quero fazer uma menção especial à questão dos ônibus noturnos. Os alunos que cursam as licenciaturas do nosso campus, né, no turno da noite, os cursos de Ciências da Natureza e de Educação Física, eles são alunos, na sua maioria, que trabalham. Então, eles estudam à noite, claro, porque escolheram esse curso, mas também porque tem uma limitação de estudar durante o dia. Esses alunos saem correndo dos seus trabalhos, né? Muitas vezes não conseguem nem se alimentar, precisam chegar lá e jantarem no RU. E muitas vezes eles não conseguem ter as suas demandas e as suas necessidades atendidas devido à dificuldade que eles enfrentam no transporte. A ida é difícil, mas a volta é muito pior. Quando os alunos retornam, e isso a gente ajustou e tenta ajustar cada vez para que tenha o transporte da volta da Unipampa, eles descem e param ali na Pinheiro, na frente dos quartéis, e vão a pé. Né? A nossa maior dificuldade, além dos horários, da superlotação, é a integração que a gente precisa ter. Os alunos do noturno, e a gente já perdeu muitos alunos por desistirem dos cursos, eles chegam e vêm da Unipampa, e isso tem o transporte, né? Chegam até um determinado ponto da cidade e vão a pé. né? Ou tem que pagar um mototáxi, tem que pagar alguém para vir buscar. E isso falando das pessoas que moram nos bairros mais afastados, que têm uma dificuldade financeira maior, é muito difícil e acaba acarretando com que elas não consigam se manter estudando dentro da universidade. Então, o meu apelo hoje é por muitas melhorias que a gente precisa, mas principalmente no turno da noite, porque os alunos ficam muito desassistidos. E a integração é algo imprescindível. A integração é importante para os alunos do dia, porque os alunos que moram nos bairros mais distantes também dependem disso, mas a integração no noturno, um circular, o seu Irani conversava comigo no ano passado sobre a proposta de fazer um circular que passasse nos bairros. A gente pode ajudar como instituição, fazer um levantamento onde precisa passar, alguma coisa nesse sentido, mas a gente não pode deixar essas pessoas descerem ali no, na frente dos quartéis e irem a pé para onde são as suas casas, que muitas vezes são bem distantes. Então, além disso, no campus, nós temos atendimentos em saúde. Muitas vezes, nós acordamos na redução dos horários, porque tem momentos que são momentos de férias e que nós não temos a demanda, né, e a circulação de todos os nossos 2.200 alunos, mais os nossos servidores. Mas o nosso campus nunca para. O nosso campus tem sempre atividade. Se for lá hoje, se for de madrugada, tem sempre alguém lá, né? E isso faz com que, quando a gente tem essa redução, e a gente pactua com a CEMUT essa redução, entendendo que não tem como manter todos os horários, né, com um público reduzido, muitas vezes a gente prejudica alguns serviços. O nosso campus presta serviço, né? Nós fazemos cerca de 30 mil atendimentos de saúde mês para a comunidade. Uma parte desses atendimentos é feito lá dentro do nosso campus. Dentro do campus são atendidos os pacientes neurológicos. Quando nós reduzimos os horários de ônibus ou cortamos os horários, né, e passa a não ter atendimento naquele dia, ou tem só no turno da manhã, ou só no turno no início e no final de cada turno, e que muitas vezes eu concordo que isso aconteça, a gente está impedindo, em algumas vezes, com que o paciente que vai lá ter acesso à Unipampa, à fisioterapia, de forma gratuita, consiga chegar no seu tratamento. Quantos pacientes são? Quantos vão utilizar o ônibus? Eu não tenho como precisar isso, né? E não é minha obrigação, como gestão do campus, fornecer esses dados. O serviço precisa acontecer. E eu entendo que o serviço é uma empresa e que ela deve, né, gerar lucro, porque ninguém trabalha no prejuízo. Mas é uma balança. Tem viagens que vai com o carro cheio, assim como quando a gente pega o avião, como vai o ônibus da Planalto. Tem outras que vai praticamente vazio. E, no final das contas, tem que ter esse equilíbrio. Então, a gente não pode abrir mão de determinados horários, porque não vai ter garantia que vai ter o número de pacientes necessários, o número de usuários necessários para dar lucro. Mas a gente precisa ter o serviço, porque a gente está prestando um serviço de saúde. Além disso, é importante salientar que, quando a gente fala no ônibus da Unipampa, é o destino final, né? O ônibus vai lá, dá a volta e volta. Mas tem toda uma comunidade no entorno que ela é atendida por esse ônibus. Então, muitas vezes, as pessoas me mandam: ah, não vai ter o ônibus da Unipampa agora. Bah, eu trabalho e ali no caminho, agora eu tenho que ir a pé. Né? Então, a gente também tem que pensar isso, que não são só os alunos, só os servidores da Unipampa.
Professora, agora depois terminando, retornamos.
Tem colégio agrícola ali do lado, que é prejudicado nesse aspecto, e tem várias empresas nesse trajeto, tem condomínios novos que estão sendo criados. Além disso, quero fazer, para finalizar aqui a minha fala, a menção que a professora Eliade fez aqui nessa casa, no dia da nossa audiência pública, sobre a Unipampa. Uruguaiana é uma cidade que as funcionárias, as trabalhadoras domésticas, as babás, vão trabalhar de mototáxi. Por quê? Porque os ônibus não chegam nos bairros onde elas moram, nos bairros onde são as casas onde elas trabalham. Nós precisamos pensar isso e fazer isso com alterações nisso com urgência. Obrigada.
Obrigado, professora Sheila. De imediato, a diretora do Sindicomerciários, Roselaine Barbosa.
Boa noite a todos. Eu sou representante do Sindicato de Comerciários, né? Hoje eu estou aqui representando a presidente Janaína, que não conseguiu vir. Bom, o Sindicato de Comerciários já faz uns 2 anos que corre, né? Nós fomos à prefeitura, tivemos reuniões com os representantes da empresa, né? Que ganhou a licitação na época para o transporte público. Por quê? Porque nós tínhamos no sindicato muitas demandas, principalmente de trabalhadores dos supermercados, né, que não tinham transporte. E daí, quando nos chegou essa notícia de que não tem transporte para ir para casa, como assim não tem ônibus na cidade, né? Daí nós fomos atrás dos horários, fomos atrás de como funcionava. A gente sabe que essa linha T1, acho que foi feita, mas Uruguaiana não se adaptou, os usuários de transporte não se adaptaram, né? Então, e daí o que nos pegou de surpresa? Quem em Uruguaiana, uma cidade que tinha comércio funcionando das 7 da manhã às 10 da noite na época, não tinha transporte coletivo a partir das 19 horas. Não tinha transporte coletivo sábados, domingos e feriados, sábados à tarde. Como que os funcionários vão trabalhar? E tem gente que trabalha aqui na Duque e mora lá na Ípica. É uma distância muito grande. E ia o esposo, o companheiro, encontrar para que a funcionária não fosse assaltada, coisa assim, que aconteceu muito, né? Então, a gente buscou, fomos muito bem recebidos pelo prefeito, pelos secretários, a empresa, mas só que soluções até o momento não foi nos dado. E o que na época a gente ajudou? Entrou em contato com as empresas, porque o que eles nos questionaram? Porque todo trabalhador que precisa de transporte ganha o Vale Transporte. E a empresa compra, a empresa paga, só que o trabalhador não consegue usar. E nós fomos buscar a quantidade de Vale Transportes, porque a gente questionou principalmente horário noturno com a empresa, e as empresas estavam comprando pacotes fechados e os trabalhadores não estavam usando. Como não continuam, e teve algumas até que adaptaram, e assim como a professora citou, a grande maioria dos trabalhadores que fazem horários noturnos em Uruguaiana usam mototáxi, arriscam a vida, né? Porque a gente sabe como é que funciona esse transporte em Uruguaiana. Então, assim, a gente não, como eu coloquei, há 2 anos a gente procura a prefeitura, a gente veio na época, era o doutor Erani, que estava aqui como presidente dessa casa, a gente conversou com ele também, expôs toda a nossa preocupação, principalmente em relação aos trabalhadores. Esperamos que depois dessa audiência, com o que for passado para a prefeitura, a gente consiga, né, que o transporte comece a funcionar em Uruguaiana, porque é muito, muito necessário. Obrigada.
Obrigado, Roselaine. De imediato, os vereadores. Agora, já passo a palavra à vereadora Márcia Fumagalli. Depois, não sei se o vereador Clemente vai querer usar a palavra. E depois nós vamos para os secretários. Vereadora Márcia.
Boa noite, vereador Marcelo Lemos, que preside essa audiência pública, Juca, presidente dessa casa, demais lideranças aqui presentes, secretários, representantes das entidades. Serei breve, ratificando algumas falas, né, da professora Sheila. Não é de hoje que presencio os alunos, eu fico muito naquela região ali do 8º ICMEC, dos quartéis. Eu frequento muito ali a veterinária que existe ali. E hoje ainda tinha um grupo grande de alunos ali aguardando o ônibus que nunca vinha. E os meninos incessantemente perguntavam ali na veterinária que horas passou o ônibus, que horas passou o ônibus. E daí eu resgatei um animal, daí eu fui buscar outro animal. Quando eu voltei, eu disse, bah, que bacana, todos já foram para a universidade. Aí disse, não, o pessoal parou aqui com os carros e levou, deu carona. Então, assim, a frustração, a angústia desses universitários que às vezes têm uma avaliação para fazer, um trabalho para apresentar, uma aula para assistir que vai agregar nos seus conhecimentos, e aquela frustração de estar ali e não passa o transporte, o que eu faço, e tem que estar se justificando com professores, se justificando com a universidade. Então, essa é uma questão assim, que eu tenho acompanhado, que eu acho bem importante. Eu já fui universitária, estudei na época da PUC, tenho 2 filhos universitários, e eu acompanho essa angústia. e também a questão dos funcionários, dos servidores no comércio, e esse foi um dos motivos que eu votei não para o 24 horas. O comércio funcionar 24 horas, porque um dos itens era o transporte. Porque conversando com as pessoas nos mercados, aos domingos, me relatavam que o funcionário ganha vale transporte, não vale moto, nem vale táxi. Ele recebe vale transporte. E os funcionários dos supermercados me comentavam que ou eles iam a pé das suas residências, muitas vezes lá em bairros mais distantes, e o retorno também. E isso se agrava muito quando a saída é no período noturno, altas horas, embora a gente tenha uma segurança bastante atuante no município, sempre haverá um risco, né, de se expor em altos horários, principalmente a pé. Então, é uma questão importantíssima, a questão do trabalhador, a questão desse aluno que está se preparando para a vida. E essa locomoção é extremamente necessária, faz parte da vida, do cotidiano da vida de todos nós. E é uma questão que tem que ser melhor solucionada, sim, até porque, como diziam, essas demandas são antigas. Se passam anos e anos e anos e não se resolve. Então, é necessário uma soma de esforços de todos nós, para que a gente consiga encontrar soluções. A professora Sheila já trouxe algumas bastante simples, mas que eu acredito que vai contribuir muito. A questão de ter nas paradas o horário e que se cumpra esses horários, né? E que tanto motoristas, quanto a empresa, quanto os alunos, que a comunidade tenha conhecimento do trajeto, do ônibus e dos horários desses ônibus. Eu não vou me prolongar muito, mas deixo aqui esse recado, então. Eu vivencio isso quase que diariamente ali naquela região ali dos final do muitos alunos comentando que quando passa o ônibus, chega a vez dele subir, está lotado, não consegue subir. Aí fica na parada. Às vezes está horas ali aguardando, aí o ônibus passa lotado, a porta abre ou nem abre e o aluno, o estudante, não consegue subir. Então, são questões que a gente, sim, tem que ter um olhar bem sensível para essa questão e resolver. Né? Unir esforços e resolver o mais breve possível. Obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia. Também lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Câmara de Vereadores. Quem tiver alguma pergunta para nos enviar virtualmente, pode enviar, que ela será repassada a quem tiver a qualidade de responder. Também peço assessoria que ninguém mais vai utilizar o telão, né? Pode fazer o recolhimento do telão. Vereador Clemente.
Boa noite, presidente, vereador Joalcei Juca, vereadora Márcia. Cumprimentar o vereador Marcelo pela iniciativa de ter esse debate aqui na Câmara de Vereadores. Cumprimentar os secretários que estão aqui conosco também, Irani, Elton, Paulo, as representações aqui da DUR, da Unipampa, dos sindicomerciários, do Conselho Municipal de Transporte, da empresa que está aqui junto conosco, o seu Guilherme e o Rodrigo, e a comunidade também que nos acompanha, tanto pelas redes sociais como aqui na Câmara de Vereadores. Eu tive a oportunidade de também estar à frente da Secretaria de Transportes, quando ainda estava junto à Secretaria de Segurança e Trânsito. A discussão do transporte público, ela é uma discussão muito ampla, muito profunda, e obviamente não se tem uma solução num ou dois debates. Eu me lembro, professora Sheila, que no dia 14 de dezembro nós proporcionamos uma audiência aqui em razão dos problemas com a Unipampa em relação ao governo federal. E naquele momento aqui se deram vários encaminhamentos naquela audiência da Comissão de Serviços Municipais, onde hoje a senhora reprisou eles aqui, daquelas demandas que foram encaminhadas também aos poderes e a quem tem também a responsabilidade de buscar um caminho para esta grande situação, que é um problema, vereador Marcelo, também frente aos diversos modais de transporte que existe hoje. Aqui em Uruguaiana existe hoje, e eu vejo que há bastante tempo a gente busca. E eu conversando também com o prefeito, vi a intenção já da regularização e regulamentação de alguns modais de transporte, como o transporte por aplicativo remunerado, mototáxi, que todos eles influenciam diretamente, querendo ou não, no transporte público de passageiros. Quando ainda à frente da secretaria, a secretária Irani, a gente se depara com estas situações. A época ainda, lembro que eu não tinha seu Guilherme, ainda parece a sentença daquela ação judicial da época da empresa lá no início, que era dos senhores, em relação àquela questão do custo da passagem, que quem subsidiaria parte daquilo que era a gratuidade. E hoje já se sabe que tem trânsito em julgado, inclusive, e a decisão judicial sobre isso. E aí está, secretário Elton, um dos maiores problemas que vejo. Obviamente que o poder público tem responsabilidade, sim. Mas nós vimos aqui, naquela época que eu estava de secretário também, para ilustrar, na cidade de São Gabriel, foi aberto editais para o transporte público, para a concorrência, que deu por inúmeras vezes deserto. Porque não há interesse da forma como está o transporte, não há interesse das empresas em participar desse certame. Em Porto Alegre, por estar muito próximo hoje também lá, vi a redução do número de veículos em determinados horários, por questões que deve a administração também ajustar em relação às empresas. Diz que lá tem consórcio de empresas. Então a nossa discussão, e ela não é aqui para dar a solução, e sim ver o ponto, vereador Marcelo, da abordagem, ela carece, necessita, vereadora Márcia, de um aprofundamento, sim, de buscar alternativas, de buscar o poder público mais presente, e esse poder público se inclui a Câmara de Vereadores. Porque sem a Câmara de Vereadores, o Poder Executivo, ele não tem a solução sozinho. Até porque quem autoriza as ações do Poder Executivo somos nós aqui na Câmara de Vereadores. Mas é muito importante momentos como este aqui, e falar em regulamentação também, presidente João Sei, secretário Paulo que está junto, desses modais de transporte. Hoje a gente vê modais de transporte aqui no perímetro urbano, até os autopropelidos, que são os patinetes, que alguém chama, já estão aí, inseridos também como modal de transporte. E a gente vê, então, esta grande necessidade, com a expansão urbana nossa, que caminha em direção à universidade, e também para a direção aqui da 472, em direção a Itaqui, que vai necessitar, sim, de uma medida urgente em alguns aspectos, mas um aprofundamento bastante grande para ter as soluções. Em definitivo, as empresas, e agora notamos nós aí, apenas falando de um dos insumos, que é o combustível. Olha o preço do óleo diesel hoje, e que antes, Rodrigo, era 50% esse valor, e já se enfrentava dificuldade, Maneco. E hoje, com o valor que tem o óleo diesel, é um dos insumos, é um dos requisitos da grade, né, vereador Irani, para se calcular tudo isso. E a gente vê, então, que o momento, vereador Marcelo, é propício, é bom. Muito obrigado até por poder estar aqui participando. Mas eu vejo que a gente deve colher mesmo todas essas informações e ver uma forma de como dar algum encaminhamento, nem que de forma gradual, para que se chegue a alguma solução da nossa problemática em relação a esse transporte. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Nós temos já alguns inscritos do plenário. Assim que terminar essa primeira rodada da mesa, nós vamos passar ao plenário. Já está inscrito o Fábio Dias, do Instituto Federal Farroupilha, o Agnaldo Canes, do RNP, e o Luiz Fernando Bright Pérez. De imediato, passo a palavra ao secretário. O secretário Paulo vai se manifestar? Tá. Secretário Elton Mello, secretário de Administração. Acho que o senhor vai falar um pouco da licitação, né? Principalmente, tá.
Boa noite, presidente Juca, vereador Marcelo, proponente dessa audiência pública, a todos os presentes. Bom, o transporte coletivo, ou a licitação do transporte coletivo, ou o nosso sistema de transporte coletivo, eu acho que é uma das demandas mais antigas que nós temos. Não é uma realidade apenas da nossa gestão, apenas do governo Rony, mas é uma situação que se vem ao longo de muitos anos. Né? O Rodrigo, já da outra época, o seu Guilherme também, no decorrer, logo que o prefeito Rony assumiu, nós iniciamos um trabalho, conseguimos realizar uma licitação que, infelizmente, não obteve sucesso por questões que surgiram e todo mundo conhece por conta da pandemia, né? A empresa não pôde honrar com seus compromissos e acabou sendo rescindido o contrato. Pois bem, nesse sentido, nós iniciamos uma batalha, acho que era o Clemente que estava lá na secretaria, né, para encontrarmos uma empresa que operasse o serviço. E enquanto isso, se eu não me engano, nós ficamos alguns dias sem transporte coletivo. E buscamos, inclusive, em outros municípios, Santa Maria, cidades de maior porte, algumas empresas que pudessem vir nos atender naquela situação caótica. Inclusive, decretamos situação de emergência neste serviço. Pois bem, depois de algumas conversas, algumas tratativas, a empresa Expresso Fronteira do Oeste aceitou vir prestar o serviço, e desde então, a partir dela e durante a pandemia, num dos momentos mais difíceis, esteve conosco, e nós iniciamos os trabalhos a fim de avaliar esta nova realidade do sistema. Estamos retornando há pouco tempo, né, Rodrigo? Nós viemos conversando junto com o secretário Irani para sabermos como é que está esta nova realidade. Como que nós vamos construir um novo sistema de transporte coletivo no município, adequado a todas essas outras questões que surgem. Mototáxi, transporte por aplicativo e diversas outras situações, como o vereador Clemente expôs também. Essa conversa não é fácil, essa discussão não é fácil. A gente sabe que hoje o sistema apresenta algumas carências, algumas dificuldades, mas nós estamos buscando atender da melhor forma possível. Nós temos o Conselho de Transporte, um conselho ativo, onde as demandas podem ser discutidas também. Ele é formado tanto pela comunidade, mas também pelo executivo e algumas outras entidades. Então, nós precisamos ter esse debate. E essa audiência pública vem para colaborar com aquilo que nós estamos fazendo no Poder Executivo. Achar alternativas, achar a melhor forma, construirmos o melhor sistema que atenda esta nova realidade de Uruguaiana. Com certeza vamos colher bons frutos daqui, não temos dúvida disso. Quanto à atual situação, nós viemos conversando nos últimos dias junto à própria Unipampa, né, buscando alternativas, sim, algumas adequações. Tenho certeza que a empresa e a Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte estão prestes a divulgar algumas novidades aí, né, tão logo consigamos confirmar isso. Mas podem ter certeza que nós estamos trabalhando, sim, para ter um transporte coletivo que atenda plenamente às necessidades dentro de uma licitação que atenda o que diz a legislação, e isso é importante. Nós precisamos também atender o que diz a legislação, não só a legislação federal, mas a municipal. Né? Hoje nós não temos previsão de subsídio na legislação, nós precisamos discutir isto, nós precisamos discutir isso junto com o Conselho. Daqui a pouco o próprio Conselho pode criar alternativas também. Né? Nós vamos buscar, estamos buscando. E a audiência pública hoje, com certeza, vai produzir bons frutos. Obrigado, vereador.
Obrigado, secretário Elton Mello. Tem previsão de licitação?
Então, logo consigamos concluir o termo de referência, já trabalharemos e as adequações na legislação, né, publicaremos a licitação.
Tá. Tem previsão a conclusão do termo de referência?
De pronto eu não tenho a conclusão, eu não tenho a data de conclusão, porque são algumas demandas, inclusive a do subsídio, que hoje não tem previsão. Nós precisamos debater se há essa proposta de subsídio, nós precisamos achar uma fonte de custeio. Para achar uma fonte de custeio, nós precisamos debater com o Conselho. E tão logo nós conseguimos fazer essas adequações, teremos ela publicada.
Então não há previsão.
Tão logo o Conselho consiga deliberar sobre esse assunto, o mais breve possível, o senhor pode ter certeza.
Obrigado. Secretário Dani Fernandes, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, e antes da sua manifestação já deixo duas perguntas para que durante a sua manifestação, o senhor precisar de alguns minutos também a mais lhe concedemos. Eu gostaria que o senhor explicasse a questão do subsídio do governo federal, que inclusive foi pauta de alteração orçamentária nessa casa alguns dias atrás, R$2 milhões, que vai direcionado para a empresa. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre isso. E também o número de fiscais, quantos fiscais nós temos e de que forma esses fiscais atuam na fiscalização dos ônibus. Essas duas manifestações e também a sua manifestação, aquilo que o senhor compreender bem. Cumprimento o vereador Zácaro, que se faz presidente no plenário. Se quiser participar da mesa conosco, fique à vontade. Obrigado.
Muito obrigado. Quero cumprimentar o presidente Juca, Vossa Excelência, pela condução dos trabalhos. O Executivo, de certa forma, há muitos anos vem acompanhando esse problema do transporte coletivo. Infelizmente, em Uruguaiana, nós não conseguimos, muitas das vezes, chegar ao final de do resultado final de uma licitação. Apenas uma vez, 2018, 2019, nós tivemos uma licitação que foi até o final, onde foi vencedora uma empresa que, por questões de números de pessoas que eram transportadas naquela época, e essa redução com essa grande disputa entre os modais, e depois veio a pandemia, ela não teve condições de se manter. Foi feito o contrato esse de concessão foi extinto, e nós tivemos a grata satisfação de poder contar com o empresário, o Rodrigo Perini, que veio nos salvar, porque nós estávamos sem transporte coletivo já há alguns dias em Uruguaiana. Certamente que a realidade era uma outra, bem diferente da que deu origem à licitação anterior. Hoje os números também são diferentes, porque além dessa grande disputa que nós temos pelos clientes, que são hoje os usuários do transporte, nós temos outros números. A pandemia já passou, a quantidade de usuários tem aumentado a cada dia. A empresa veio há 2 anos atrás com uma expectativa para quebrar o nosso galho, diríamos assim, para termos ônibus em Uruguaiana. E a partir daí, agora, os números começam novamente a se mexer. Esses números são os que vão balizar as informações para o lançamento da nossa próxima licitação. Então, estamos na fase preparativa. Todos esses dados, todos esses assuntos que não são novidades para nós, aqui fazem parte dessa expectativa que nós vamos colocar nesse edital, para poder ter ônibus até as 10 horas da noite, sábado, domingo, feriado, coisa que hoje nós não conseguimos, porque a empresa que veio que hoje está conosco como a permissionária do nosso sistema, ela não tem condições plenas de fazer o atendimento a tudo isso que hoje nós estamos colocando aqui em cima da mesa. Então, nós estamos na fase preparatória do lançamento do edital. Os números hoje, no início do ano, do ano passado, em janeiro, nós transportamos 36 mil pessoas. Em dezembro, nós transportamos 78 mil pessoas. Uma média de mais ou menos, média anual de 50 mil pessoas voltaram a ser transportadas, tendo como referência a licitação passada, que era 160 mil pessoas por mês. Então, a diferença é muito grande. Os ajustes que têm que ser feitos, têm que ser feitos de forma muito bem organizada, para que a gente não abra uma licitação para uma empresa que ganhe o concurso e que depois ela não tenha condição de levar dar o atendimento necessário. Então, vereador Marcelo, nós temos números, já temos alguns números, nós já temos o preço do combustível que sobe todos os dias, então uma série de situações que vão fazer parte desse edital e que precisam ser especificamente bem conduzidos. Não adianta nós lançarmos um edital hoje que nós não vamos ter ninguém que queira concorrer. Nem o próprio Rodrigo vai se aventurar. Numa licitação, a gente concede a essa empresa 10 ou 15 anos para que ele fique administrando. Então, a empresa pode se organizar nos investimentos que ela vai fazer para distribuir nesses 10, 15 anos. Quando se faz uma licitação, ela pode sair a qualquer momento. A nossa renovação de contrato é feita de 6 em 6 meses. Nós renovamos agora recentemente com a empresa por 180 dias e nós temos a expectativa de, dentro desses 180 dias, apresentarmos, né, os números e fazermos o lançamento desse edital. Então, não é, uma coisa complicada, ela não é muito fácil de fazer. Agora, nós pode ter certeza, Tânia, a gente trabalha com um sentimento, com o coração aqui, ó, né? Porque quando a gente não atende uma pessoa com deficiência, a gente não está atendendo simplesmente aquela pessoa. A gente está indo contra a dignidade dela, contra o respeito, contra o direito que a Constituição nos dá. Só que ela nos diz que a gente tem que transportar todos os idosos e ela não nos diz onde nós vamos tirar o recurso para pagar aqueles vales que os idosos não pagam para a empresa. No final da conta, quem está levando a despesa é a empresa, se descapitaliza, né, e uma série de situações. Eu tenho nesse assunto, presidente, da nossa reunião aqui, que é para dizer que o governo federal, o ano passado, ele abriu uma linha, através da emenda constitucional 123, os recursos para subsidiar todas as empresas no Brasil todo. Significa que o problema não é só de Uruguaiana. 2 bilhões distribuídos no Brasil todo para todas, onde existem empresas que transportam os idosos. Um determinado quantia, um determinado valor de 2 milhões veio para a Uruguaiana para ser repassado para a empresa por ela ter, durante esses 2 anos, por ela ter transportado gratuitamente esses idosos. Então é um alento que nós vamos ter nas finanças, que certamente vai lhe dar um fôlego para poder colocar um ônibus melhor, uma revisão melhor do sistema de acessibilidade, enfim, eu sei, tenho certeza que o esforço que você faz, ele é grandioso e ele é reconhecido por nós. Parte desse recurso nós vamos repassar agora, daqui uns dias, que vai ter mais um projeto que foi apresentado aqui nessa casa para autorizar um repasse desses valores para ele. E isso significa a quantidade de idosos que estão sendo transportados da metade do ano passado até dezembro, será nesse pacote. E todos os meses, toda aquela quantidade de idosos que estão sendo conduzidos, já foram agora nesse mês de janeiro e até o mês de maio, mensalmente será feito um desembolso também relativo a isso. Tá? Isso é provisório, não é algo definitivo. Bom seria se nós pudéssemos todo mês receber do governo federal esse subsídio para poder fazer contrapartida entre a tarifa operacional, que é aquela que realmente deveria ser cobrada, e a tarifa real, que é aquela que nós estamos cobrando. Hoje nós cobramos do usuário R$ 4, R$ 4 é a tarifa, R$ 2 para o estudante, é quanto que, quando foi feita a nossa tabela J-POT, lá para ver de quanto exatamente deveria nos cobrar, chegamos a R$ 5,68. Estamos, quer dizer, entre R$ 4 e R$ 5,68 é o subsídio que a gente vai ter a esperança aí que o secretário Elton nos dê essa boa notícia em breve. Muito obrigado. Pois não. Perfeitamente, ela é de acordo com o Estatuto do Idoso, 65 anos ou mais tem direito a essa gratuidade.
O valor que vem destinado à Uruguaiana são 2 milhões de reais.
É, o valor foi 2 milhões 164.930 reais com 17 centavos.
Esse recurso é específico para reequiparação da frota veicular?
Tem não, esse é um recurso para a empresa fazer o que ela quer. É dela. Certamente que ela vai aplicar nisso. Não tem contrapartida. É um recurso que vem do governo federal para pagar o número de idosos que a empresa transportou.
Secretário, só antes de passar para o pessoal da empresa, duas questões. Não temos previsão da licitação, então,
uma data específica,
até janeiro de 2024, até junho de 2023, não há essa previsão.
Com os números que nós temos, dentro de 60 dias nós vamos fazer uma audiência pública, que faz parte do rito. Nós agora estamos entrando na nova fase de uma nova lei, não é a nova lei, faz 2 anos atrás, que substitui a lei 8666, que é da licitação, é tudo novo, então, licitação nova. Sei que essa casa aqui também vai estudar essa nova lei, algumas coisas, e ela tem que ser feita dentro dessa nova modalidade, que é essa nova lei que substitui a 866. Então, para nós, nós pensamos assim, entre o lançamento do edital e o prazo que decorre para poder termos um vencedor da licitação, nós não podemos... Até março nós temos que estar com esse edital na rua, que é para poder depois cumprir os 45 dias, enfim, e tal, e decretar o vencedor dentro dos 180 dias que nós demos de prorrogação para a empresa do Rodrigo.
Temos previsão do plano de mobilidade urbana?
O plano de mobilidade urbana está concluído, está sendo revisado, e a previsão nossa é de encaminhar aqui para essa casa até o mês de abril, que é quando ele tem que ser aprovado e encaminhado lá para o Ministério do Desenvolvimento Regional.
E uma pergunta que eu lhe fiz no início, acho que acabou passando desapercebido. Quantos fiscais nós temos hoje em operação?
Nos fiscais. Hoje nós temos 5 fiscais. É que nós contamos com os encarregados, que também trabalham conosco ali no terminal. É um número bastante reduzido. A gente sabe que há uma dificuldade dentro da própria administração municipal de nós termos mais funcionários ali, e é uma escala de serviço. É uma escala de serviço que é feita com ali presente no terminal, 40 graus todos os dias, de alguma forma prestando serviço para a comunidade, dando informações, enfim, e recebendo essas reclamações que nós ouvimos aqui. Todos os dias nós temos também lá uma quantidade de um espaço aberto para quem quiser, o usuário que quiser nos colocar em dia os assuntos, problemas de itinerário, enfim.
Obrigado, secretário.
Muito obrigado.
Vereador Clemente, 30 segundos. O microfone, vereador.
Vereador, até para que se registre e ficar fundamentadas as informações do secretário Irani, é na portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, portaria número 9, que tem todas as deliberações ali, num total de 2 bilhões e meio de reais, que foi instituído para desenvolver essa política de subsidiar o transporte coletivo a nível nacional, mas para as pessoas dentro do contingente por município de cada um identificar aqueles que estão de 65 anos para cima. Apenas considerou os idosos de 65 anos para cima. Nada mais. Então, apenas para subsidiar. Muito obrigado.
Obrigado,
vereador. Uruguaiana registra 10.360 idosos acima de 65 anos, de acordo com a fonte do IBGE.
Plínio, 30 segundos antes dos representantes da empresa.
Eu queria aqui me dirigir bem rápido de novo aqui para dar uma sugestão. Primeiro, meus secretários, vereadores que aqui estão e todos estão. Nós que somos periféricos, nós da periferia, Não adianta lá. O que, que nós temos? A solução é o transporte coletivo, é o ônibus. Eu sou apaixonado pelo ônibus. Não existe transporte. Hoje o trabalhador ele não consegue mais pagar um Uber. O trabalhador não consegue mais pagar uma moto. Agora, o que nós temos que fazer, sim senhor, é uma sugestão que já deixo, é uma campanha. Eu tive agora 15 dias numa assembleia, na maior assembleia de rodoviários coletivos em Porto Alegre, junto com o prefeito da capital. E quando quer, se acha solução. Eu vou trazer o projeto de lá, ver se eu consigo trazer. Nós temos lá nos bairros, lá nos longínquos bairros, nós temos na União das Vilas, são 35 mil pessoas aí na União das Vilas. Na João Paulo, na Tarragó, em todos os... Não é o Uber que vai resolver. Não é o mototáxi que vai resolver. Quem vai resolver é o ônibus coletivo, é o transporte coletivo. Agora isso precisa de uma campanha junto. Precisa também de uma campanha, de uma fidelização da empresa e uma campanha bem feita, uma campanha publicitária que tem que fazer, e isso é do executivo, tem que fazer. Uma campanha que a pessoa volte a usar o transporte coletivo. Em Uruguaiana, sabe por que você perdeu a fidelidade do transporte coletivo? Porque, com todo respeito, a outra empresa que aqui estava deu um endereço falso, tudo que tinha, juntou um monte de ônibus e veio para cá e ganhou a licitação. Não pagaram ninguém. Não pagaram sequer um funcionário até hoje. Isso não era para estar na audiência, mas eu vou dizer. Não se pagaram porque nós não achamos o endereço que eles deram de Porto Alegre, um terreno baldio lá que não existe. Então tem que ter cuidado quando fazem uma licitação, botar uma empresa que colocaram aqui. Então, gente, não adianta nós querer... E tem que regulamentar, nós temos que regulamentar todos os transportes, sim, temos que regulamentar. Todas as cidades estão com transporte mototáxi regulamentado, nós uruguaianos que não estamos, pelo amor de Deus, isso já tínhamos que regulamentar. Nós temos que ter uma publicidade, nós não temos aqui para cobrar da empresa. A empresa é um... Nós não queremos cobrar da empresa, nós temos que cobrar e a gente não está apontando o dedo para ninguém, não podemos apontar, porque isso vem lá, o transporte coletivo terminou em Uruguaiana quando saiu as linhas mil.
Plínio, depois a gente volta para poder dar sequência.
Na... Era isso que eu queria dizer. Mas nós temos que achar a solução é no transporte coletivo. É o ônibus que leva o aluno para a escola, é o ônibus que leva o aluno lá para o Unipampa, é o ônibus que leva... Nós temos uma metade da cidade desde que saiu o transporte coletivo, que não existe mais transporte coletivo. É. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que achar uma solução. Nós temos que fazer uma campanha, isso é a prefeitura, é a mobilidade urbana, é a secretaria que
tem que fazer. Já deu 5 minutos de novo.
Tá bem.
Obrigado.
Desculpe, mas é essa a solução.
Tranquilo. Quem quiser encaminhar também, se estiver nos assistindo através das redes sociais, encaminhe, daqui a pouquinho vamos ler as manifestações. Temos inscritos da plateia já o Fábio Dias, do Instituto Farroupilha, o Agnaldo Canes, o Luiz Fernando, a Estael Soraya e o Paulo Ricardo. Primeiro, o Guilherme Gerson e também o Rodrigo Perini, que são os representantes da empresa Expresso Fronteira do Oeste. Antes, eu gostaria de fazer o pedido para que os senhores também, na sua manifestação, explicassem como funcionam as linhas, os troncais, como funcionam, e também quantos ônibus nós temos hoje, ônibus que estão em circulação e ônibus reservas, ônibus que estão em circulação, ônibus reservas, e também se os dados que vocês têm do número de passageiros média mês batem com os dados da secretaria, que são aproximadamente 50 mil passageiros mês. Tá? À disposição. Tempo que julgar necessário.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer retornar ao Guaiana. Já estava aposentado lá no Alegrete, calmo. E hoje gostaria de dizer o seguinte, o Rodrigo foi para lá, ganhamos uma licitação, 20 anos, e a frota de Alegreto tem, o novo vereador, meu companheiro partidário, tem ido seguido Alegreto, tem visto, nós temos carros zero quilômetro, carros ótimos, a nossa média deve estar 2019, quer dizer, nós estamos excelente. Mas por quê? Porque Uruguaiana, e tanto o capitão Irani, como todos aqueles da qual trabalhei aqui 20 anos com Afonso, não é? E Uruguaiana sempre teve um problema. Só funcionou quando as linhas mil funcionaram. Tinha atendimento na antiga PUC, depois nós tínhamos 29 ônibus trabalhando aqui. Atendíamos todos os bairros, de ponta a ponta. Tinha o Meninove, que ia no Marduk, que eu sei que o pessoal está reclamando. Aí veio um prefeito chamado Schneider, vou dizer o nome aqui, que demoliu o sistema de transporte coletivo de Uruguaiana. Pagou R$600 mil para o tal de Dr. Francisco, que fez a grande porqueira do sistema que está hoje aqui. Enquanto não houver, meu secretário, uma grande reestruturação e um grande estudo de como atender todo o Uruguaiana. Veja bem, o Rodrigo atende 150 mil pessoas em Alegrete, que é metade de Uruguaiana. Mas por quê? Porque ele cumpre o horário, segue, tem fiscalização, não estou dizendo que aqui não o tem, mas é porque não atendemos. Bom, a Unipampa a senhora conhece, é no centro da cidade, é fácil de chegar lá, não é? Toda a área de engenharia está lá. Então, houve a grande demolição. Tiraram o nobre representante do sindicato, sabe disso, ele está reafirmando que as linhas mil foram, era o sistema ideal para o Uruguaiana, porque atendia, você saía do Cabo Luiz Quevedo e ia na Marduk, linha 19, você pegava a 1003, saía lá do bairro São João, né, na João 23, eu já estou meio João Paulo, e ia para o outro lado da cidade, lá onde é a brigada militar. Então, você tinha um atendimento limpo. Agora, o diesel hoje está R$6. R$6. Uma tarifa, quando eu vim para cá em 2000, em 99, que nós participamos da primeira licitação, eu sou especialista nesta área, e primeira licitação, uma tarifa pagava 2 litros de diesel. A empresa chegou a transportar, está aí o doutor Petri, 700 mil passageiros. Era a capacidade de transporte, era, claro, não tinha tanto automóvel, mas era 700 mil, procurem, isso aí existiu. Então, enquanto não, meu nobre secretário, enquanto nós não fizermos um estudo profundo de como vamos atender a todos os bairros, não interessa o número de ônibus. E tem que ter segurança jurídica, nós vamos. Eu disse para ele, não tem mete Uruguaiana. Foi ou não foi? Não tem mete que tu vai tirar dinheiro bom aqui do Alegrete para botar lá. E é o que está acontecendo. Se não é este subsídio aqui do ex-presidente da PEC 123, o Rodrigo já tinha dado no pé, porque ele não tem condições. A R$ 4,00 a tarifa. Na Unipampa, ele faz 500 quilômetros por dia, a R$ 5,50, bota R$ 6,00, quanto é que ele vai gastar de diesel? Não é? Então, não tem. E a tabela horária, ao menos ele está me dizendo que está tentando, que ele cumpre a tabela que a prefeitura determinou. Aí, a senhorita do Vale Transporte está falando, a senhorita já foi lá no terminal, as pessoas recebem o transporte e vendem no terminal, e depois alegam e não usam. Aí alegam que não tem, a nova vereadora citou isso aí. Mas é assim que acontece, é só ir no terminal atrás do Posto de Saúde, vai ver que existe a grande comercialização. Recebo meu vale transporte, preciso de dinheiro, vou ali e vendo. Então eu acho, a experiência me diz o seguinte, que em primeiro lugar tem que ter um grande estudo. E a questão de horário da Unipampa vai ser uma questão de ajustes. Tenho certeza que o Rodrigo também tem interesse. Não, ele representou uma família que transportou, que trabalhou aqui 50 anos ou 60 no transporte coletivo. Eu aconselhei no momento que ele estava em Alegrete, que nós ganhamos a licitação lá, 20 anos, não tem mete Uruguaiana. Mas quem sou eu para... Nós o aconselhamos, não foi, doutor Petri? E, mas ele veio para cá pelo sentimento e pelo vínculo que ele tem com essa cidade para eu honrar o compromisso do pai dele, do Afonso, e de toda a família Perini. Então era isso que eu queria deixar, e eu acho que a questão das necessidades da Unipampa e de tantas coisas é uma questão de ajustes, não é? E outra coisa, a prefeitura deve, isso está precatório, 20 milhões de reais para as empresas do Sistema Mil. E está aqui o secretário que não me deixa mentir. Nós ganhamos, foi transitor julgado, agora ela tem que pagar. Doutor Petri, o nosso advogado, na época, tem lá um valor significativo. A Aviação Pastoril, que era do pai do Afonso, tem 40% desse valor. Então, seria uma maneira também de nós participarmos de uma licitação, desde que a prefeitura cumpra a obrigação. Eu não estou criticando nenhum prefeito, absolutamente. O Felice provocou isso, que estourou agora neste mandato. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Rodrigo Perini, fica a pergunta em relação a explicar como funciona o atual sistema, se puder colocar também o número de passageiros mês média, e também a questão do subsídio de R$2.130.000, que vai ser utilizado para remodernização da frota, alguma coisa nesse sentido, ou se vai para amortizar as dificuldades financeiras que são enfrentadas no sistema. Esses três itens, e um quarto item que o Guilherme falou agora, gostaria que tu desse uma pincelada, e aqui na presença do secretário de Transporte, secretário de Governo, secretário de Administração, Câmara de Vereadores, na questão do comércio de Vale Transporte, que ainda, se é um problema tão grave ainda, como que nós não conseguimos solucionar? E, por óbvio, a tua manifestação, que compreender adequadamente.
Bom, primeiramente, boa noite a todos. Cumprimentando o presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana. Gostaria de cumprimentar a todos os demais presentes nessa audiência pública, que para nós, profissional do transporte, trabalhador do transporte, tem o máximo do interesse para podermos construir um transporte a quatro mãos, sabendo a intenção e a reivindicação de cada um, e também entendendo os olhares da empresa como funciona o transporte. Tá? Primeiramente, essa questão que nós enfrentamos, e quero agradecer o secretário Irani, que está sempre ao nosso lado, mas o problema em particular nós temos em relação a 8987, que é a legislação de contratos públicos, tendo como um prazo máximo a ser contratado de forma emergencial, né, nós podemos fazer, se não me falha a memória, 6 meses. Gente, 6 meses são 180 dias. Gostaria de saber quem é que se consegue assumir um compromisso com um prazo de amortização por 6 meses. Gente, eu não compro nenhuma máquina de lavar roupa, eu acho, com 6 meses. Tá? O preço de um ônibus está em torno de R$600.000. Então, quando o Guilherme falou na questão do contrato em particular com a empresa TEM, em Alegrete, que eu não gostaria de trazer a baila, mas é só para dizer que somos profissionais e soubemos o que fazemos. O que estamos fazendo em Uruguaiana é uma forma paliativa, né? Porque a legislação nos deixa preso a esse prazo exíguo, pequeno, que não tem o que fazer. Então, e gostaria de dizer o seguinte: não existe prato de comida de graça. Transporte é caro. Em particular, ano passado, desses últimos anos, em que enfrentamos a pandemia, em que o mote de salvar vidas era ficar em casa. Gente, ficar em casa não existe transporte. Inclusive, a própria universidade, né, que a gente sabe que fica a 8 ou 12 quilômetros do centro da cidade, trabalhou em home office. Foi uma nova realidade para todos nós. Então nós temos que aprendermos a viver e construirmos alternativas. Mas eu gostaria de deixar claro, atualmente o transporte de Uruguaiana é altamente deficitário, né? Mas não só de Uruguaiana, o modelo de transporte público a nível Brasil, o que está ocorrendo, alguém falou em Porto Alegre, a Carris, que é uma empresa pública, que é a empresa municipal, está à venda. Porque o próprio município de Porto Alegre, que é uma capital estadual, não conseguiu sequer manter as despesas do transporte urbano. E sabemos nós, transportadores, que a Carris trabalha nas melhores linhas de Porto Alegre. Então, o transporte hoje, de uma maneira geral, ele é deficitário. Mas como o próprio artigo 5º, ele é um direito a todos, vias Titânia, e eu acho que tu merece esse direito, não é só tu, e todos merecemos. O transporte, quando se investe em transporte, se investe na camada mais delicada da população, que é o estudante, não só da universidade lá da Unipampa, que bom que vem a Unipampa aqui para a Uruguaiana, né, que é um polo educacional da área de saúde, mas é o estudante lá das áreas verdes, como disciplino, lá do João Paulo II. Então, o usuário, quando se investe em transporte, tu tá investindo na camada que mais precisa de auxílio. Então, transporte não é gasto, é investimento. Mas na atual situação, vereador Marcelo, não tem o que fazer em primeiro momento. Eu acho assim, ó, o gostoso que não ficasse só nessa audiência pública, tá? Criasse alguns grupos de trabalho, como já a empresa, inclusive no período do Schneider, que eu não tinha empresa própria, né? Mas eu era funcionário de uma empresa. E nós propomos a ser cobaia dessa transformação, que ao meu ver já era errado. Porque essa questão dos troncais, como você diz, tu tem uma linha com 22 quilômetros, que é em particular a T6. Não tem como tu chegar no mesmo horário da quem sai da Coab 2, que são 4 ou 5 quilômetros. Tu acaba fazendo uma demora na baldeação. Então, ela tem que retornar, né, a se tornar circular, ou seja, de bairro a bairro, para evitar esse tipo de alteração de que dado tu faz um ônibus fazer 6 quilômetros e outro fazer 12, ele dá um interim de diferença de tempo que não consegue se comunicar às vezes. Às vezes eles ficam parados, às vezes tu tem uma... Nossa cidade é um canteiro de obras. E que bom a gente ver essa Setembrino sendo duplificado do jeito que ficou. Só que para nós, transportistas, é um problema na questão horário. Porque às vezes o Áreas Verdes, que chama-se T2, demora para chegar junto ao T3. Então, esse problema eu acho que nós teríamos que solucionar, né? Como fazer isso? Eu acho que precisaríamos sim trazer ideias da comunidade, pegar os principais tópicos e tentar trocarmos as linhas, porque o atual modelo está fadado ao insucesso. Tá. Quanto a mototáxi, deixa eu me lembrar o nome aqui, hein? Da Roselaine, eu vivo mototáxi há no mínimo 20 anos. A gente sempre escuta na questão da legalização. E hoje não é só o mototáxi. Hoje tem o motorista de aplicativo, nós temos o Uber, Garupa, ou N outros, assim que também não cabe a mim. O que os grandes centros estão fazendo é integração modais. Eles procuram cobrar algumas tarifas, porque o que está sobrando para o transporte urbano? Quem tem condição de pagar a tarifa do Uber, porque se junta 3 ou 4, é 15 ou 16 reais. Aí acaba sobrando para o transporte urbano somente a gratuidade. Ou seja, volta a ter de quanto menos gente paga, mais caro a tarifa. Então, e a questão, assim, ó, o que eu vejo uruguaiana, às vezes, em particular, eu quase creio que seja uma cidade sem lei. Nós tivemos um episódio de falsificação de Vale Transporte, o secretário Irani esteve presente, mas a gente foi à polícia, a gente denunciou, parece que ninguém tem interesse em resolver. Parece que, isso aí é normal, isso acontece. Tivemos que substituir passagem e a empresa cada vez fica com prejuízo. E hoje nós estamos chegando a um ponto de insustentabilidade. O que está acontecendo, Tânia? Nós temos, o secretário Inani sabe, nós temos um carro com motor fundido. Sem esse recurso do governo federal, que era para ser pago em 6 parcelas, que era para ser parcela julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano passado, para nós amortizarmos e fazermos toda a nossa nova reengenharia, nós ampliaríamos algumas linhas, como era a ideia, que o secretário estava bem por dentro. Nós precisamos desse recurso da União. Esse projeto pode ser que se dure. A gente não sabe que tem, mas a princípio nós temos que pegar esse dinheiro inicial para reinvestirmos em transporte, né? Então, assim, ó, a empresa vem não querendo agredir, nem a gente vem assim tentar solucionar. E é a nossa, minha ideia, eu me proponho a receber vocês e o máximo de colaboração que eu puder fazer para que viemos a solucionar. Porque um transporte a melhor vai evitar de que, quando uma licitação, que aí nós vamos falar em legalidade, não acontecer que nem o Plínio diz, vinha aventureiros de endereços fantasmas, de transportes fantasmas, porque quando o negócio se torna realmente interessante, ou do ponto comercial, ele começa a trazer disputa. O secretário Clemente, acho que não está aqui, mas eu recordo de um episódio, em que o Uruguaiana gozava de, acho que, 18 ou 20 carros zero quilômetro, um ar-condicionado, mas o empresário, o que aconteceu? Ele foi prender o empresário lá no trevo, porque ele estava indo embora para Bagé, porque o prejuízo dele é diário. Não diferente nosso. Então, cada vez que eu falo com o secretário, que a gente tenta proporcionar ônibus, e realmente a gente acaba reduzindo alguns, porque as despesas são tão grandes que a gente consegue atender só o necessário, e a cada vez a gente evita. Mas é uma forma errada de fazer transporte. O transporte precisa de investimento, sim, e precisa, sim, ampliar a rede de transporte para dar acessibilidade a todo mundo. Eu não sei que... Perdão, vereador, me esqueci algumas outras perguntas.
Quantos passageiros tem em mês, em média, hoje, o sistema?
Assim, ó, nós teríamos um custo tarifário para chegar ao final do mês, empate, tá? Nós teríamos que chegar a uma tarifa de R$ 5,68 com 57 mil passageiros. Só que a nossa tarifa hoje na Catraca é R$ 4,00. E fizemos 38 mil quilômetros em média mês, né? O custo é... Porque
qual o custo do diesel hoje? Quantos quilômetros faz com um litro de diesel?
É, na verdade, assim, por causa... É um dos piores índices, é o transporte urbano. Porque nós conseguimos fazer só 2,2 km. Cada 2,2 km nós gastamos 1 litro. A empresa gasta diariamente mais de 1.000 litros de diesel. Né? Nós tivemos, assim, ó, agora ela veio para 6,30. Tivemos um período crítico. Tão logo a gente tenha concluído, em tese, a pandemia, veio a guerra da Rússia, que nos majorou o preço do combustível para mais de R$ 7,50, e se tornando, sim, insustentável. Porque hoje o combustível, o que há muitos anos representava 15% da tabela de preço, hoje representa mais de 50%, onerando cada vez mais os cofres do transportador. E chegando a níveis de desespero, eu gostaria de trazer um exemplo em particular. Né? Eu acho que eu estava na reunião com a professora Sheila ao final do ano, não recordo a data, professora, confesso, mas eu estava nos dias de pagar o 13º. Nós tivemos a sorte de conseguir de ser contemplado junto ao prefeito Rony com um programa da Secretaria de Saúde, que acho que depositou 60 ou 70 mil reais, que conseguimos adimplir assim, ó, o 13º dos nossos colaboradores, porque eu não tinha saída naquelas datas. Era meados de dezembro, professor. Eu confesso que tanto é que eu me ausentei antes do final. Eu digo, professor, é um caso de vida ou morte. Desculpe as palavras, mas foi verdade, tá? Então, a empresa está sempre à espera de um milagre. Como também essa emenda condicional, numa leitura profissional de transporte que eu trago com meus 42 anos, o senhor nunca tinha visto na história. Mas era a salvação de todo o transporte novo a nível nacional. Então, esses 2,5 bilhões que foram distribuídos conforme o DataSUS, né, que era para contemplar os maiores de 65 anos, e para nosso município de Uruguaiana tocou 2 milhões e alguma coisa, não recordo o valor.
2 milhões e 130.
Tá, eu não, exatamente. Né, e que é um valor de fundamental relevância para permanência no transporte, né, para a gente conseguir seguir porque, ir procurando soluções. Inclusive, gostaria de aproveitar e sem problema algum, a gente poderia, desse próprio recurso, eu consigo abdicar para a gente investir em estudos técnicos para conseguir melhorar o transporte e olha, e pago sem. Pago não, porque esse dinheiro é nosso, é da comunidade, é do transporte. Pago para qualificar o transporte sem problema nenhum, porque eu faço transporte por paixão, sinceramente. A princípio é isso, aguardo novas perguntas e manifestações.
Tá. Esse recurso, então, esses 2 milhões e cento e alguma coisa do subsídio, serão utilizados para estudo, também para amortizar as dificuldades financeiras relativas ao déficit. Alguma coisa vai ser investido em estrutura veicular?
Na verdade, assim, ó, nós temos um carro hoje parado com motor fundido, que só para fazer esse motor aí está em torno de 50 mil reais. Tá? Até a secretaria sabe que ele estava lá nos tocos, que nem a gente chama, né? Então a gente vai conseguir repor, né? Pagar fornecedores que estão atrasados, trazer o salário em dia dos nossos colaboradores e também ampliar a frota, né? Seria essa. Mas assim, ó, vereador, em particular essa emenda constitucional veio para em forma de bônus dos 2 anos de pandemia, de pouco acesso ao transporte e para reestruturação para um transporte futuro, que é de forma geral está ocorrendo.
É que durante a pandemia não era a Expresso Fronteira que atendia a Uruguaiana, né? Era outra empresa. Eu pergunto as duas questões. Quantos ônibus nós temos rodando e quantos ônibus reservas tem? E retomo, quantos usuários mês?
Nós trabalhamos hoje com 2 carros da linha T1, trazendo essa linha de meia e meia hora, 30 e 30 minutos, tá? 2 carros na linha T2, 1 carro na linha T3, 1 carro na T5. A T6 ela tem um, mas conforme a demanda, ela chega a trabalhar até com 4 carros, né? A T8, então são 11 carros e 13 carros envolvidos dentro do sistema de transporte hoje.
São 11 carros regulares
e 13 e com alguns reservas. Com alguns reservas,
tá. Quantos usuários mês?
Nós chegamos a uma média hoje de 57 mil passageiros. Iniciamos, viste, Marcelo, vereador Marcelo, com menos de 26 mil passageiros mês.
Eu vou abrir, eu peço que o Fábio Dias da Silva já se dirija ao púlpito e também eu não sei como é que o... Tem um microfone sem fio também, se preferir usar o púlpito ou preferir usar o microfone sem fio. Depois é o Aguinaldo, depois o Luiz Fernando, depois a professora Estael, Paulo Ricardo e Alexandre, os que estão inscritos. Enquanto o Fábio vai tomando lugar, vou ler a manifestação, algumas manifestações aqui nas redes sociais. As manifestações mais exageradas eu não vou ler. Em relação à venda das passagens, as pessoas vendem porque os trabalhadores de mercados e farmácias não conseguem utilizar o ônibus. Qual o prejuízo para a empresa se a empresa recebe pelos vales, mesmo esses sendo comercializados mais baratos? A empresa já recebeu. O prejuízo é do trabalhador que recebe da empresa um trabalho e não tem como usar. Não dá para comparar a realidade uruguaiana com Porto Alegre. Quando tiver um transporte de qualidade, com certeza teremos um público seguro. T1 não está ruim quanto aos horários. Pena que volta e meia os ônibus estragam. Tá, pessoal, que tiver mais manifestação aí, podem ir mandando que algumas nós vamos conseguir ler. Fábio Dias da Silva, do Instituto Federal Farroupilha.
Gostaria de falar algumas coisas que acontecem com os nossos estudantes do Instituto Federal Farroupilha na questão do transporte coletivo. Então, começo com uma pequena história de um estudante que sempre chegava atrasado nas minhas aulas. Nunca chegava no horário. Eu cobrei ele. Ah, fulano, por que tu chega sempre atrasado? tu nunca chega no horário. É às 9, é às 8h30 e a gente começa o período letivo da manhã às 8. Falou, ah, professor, eu moro lá perto do aeroporto e minha bicicleta às vezes estraga, às vezes não, eu tenho que vir a pé. Eu tava, por que que tu não vem de ônibus? Ele, porque não funciona. Simplesmente não tem linha, não funciona. E eu conversando com os demais estudantes, é uma grande realidade de quase todos os nossos estudantes do Instituto Federal Farroupilha. Lembrando que, como uma instituição federal de ensino, 60% das nossas vagas é para público carente. São para alunos, estudantes que não têm condições de pagar o ensino privado. Muitos precisam de ajuda de custo para continuar estudando. E a gente tem uma evasão bastante alta, porque eles não conseguem ir até o Cabo Luiz Quevedo. Então, o transporte coletivo hoje é um entrave para a educação no Instituto Federal Farroupilha. Ele se torna um problema, ele retira estudantes do nosso instituto. Eu, como coordenador de um curso noturno, vejo uma realidade ainda pior do que dos alunos do integrado, que é um curso que são cursos diurnos. Esses alunos do curso noturno, eles estão completamente desassistidos. Completamente. Não há transporte público. O transporte público mais próximo deles é, no início da Pinheiro. E nós ficamos na Monteiro Lobato. Muito, muito atrás. Então são quilômetros de caminhada. Várias vezes eu e os outros docentes, a professora Bárbara, a nossa a Bárbara, a nossa Thay, nossa SAP, nossa... tudo... tivemos que pagar aplicativos para os estudantes ir embora para casa às 11 horas da noite, quando acaba o nosso expediente, quando acabam as aulas. E isso não é investir na educação, pelo contrário. Isso é desassistir à educação. E o poder público de Uruguaiana não pode ser conivente com essa estrutura. Hoje é uma estrutura de desassistência ao Instituto Federal Farroupilha. E o poder público de Uruguaiana não pode ser conivente com isso. Várias e várias vezes foi solicitado à Prefeitura de Uruguaiana que passasse um ônibus pelo menos no final da noite para que os estudantes pudessem ir embora para casa. E as promessas foram, quando voltar a Unipampa, esse ônibus passará. Se o aluno estivesse sentado esperando no ponto, ele estaria até agora lá, porque esse ônibus nunca chegou. Então nós temos um problema muito grande, para os nossos alunos chegarem no Instituto Federal e, principalmente, para eles conseguirem ir para suas casas no período da noite, que não existe transporte público nem próximo sequer. Tá? Na chegada, sim. Então, no período diurno, há o transporte e ainda temos alguns probleminhas, mas nada que não se consiga conversar com a concessionária. De horários, por exemplo, o ônibus passa às 5h15 e o nosso período acaba às 5h30. Os estudantes acabam tendo que sair antes da aula finalizar, porque há um pequeno desajuste no horário do ônibus. Mas isso é passível de conversa. Mas não ter o transporte coletivo é algo muito, muito ruim para o nosso Instituto Federal Farroupilha, que nesses períodos noturnos está tendo uma grande evasão de estudantes, pois não há acesso de transporte coletivo para os nossos estudantes carentes. Obrigado.
Obrigado, Fábio. Então fica, já temos algumas proposições, fica o registro de mais uma em relação ao horário das 17 horas e 15 minutos. Agora o Agnaldo Canes, da RNP Mais Brasil.
Boa noite ao senhor presidente Juca, e cumprimentando a eles, eu cumprimento todos os demais. Bom, eu sou discente da Universidade Federal do Pampa, Unipampa. Eu sofro na pele todos os dias. Sou deficiente visual. Já peguei o ônibus pegando fogo na metade na estrada. Várias vezes já fiquei na estrada também por causa deste transporte. Como faço e ratifico o que a minha colega Tânia disse ali, o nosso transporte está sucateado.
Desculpa, vereador, mas... ele está faltando com a verdade. Não foi ônibus nosso. Foi ônibus da Voucher na época. Então,
não, foi agora. Favor. Não faz.
Por favor.
Agora, antes do Natal, nós pegamos
por
fogo.
Por favor. Não,
deixa concluir, não, deixa não. Concluir, Guilherme.
Ele pegou fogo e agora, no retorno das aulas, nós três vezes já ficamos em período, um bom tempo no asfalto, esperando. Eu digo porque eu estava dentro do ônibus. Eu não estou lhe mentindo. E os outros docentes também. E a gente fica nesse solaço, não tem assim... E chega na sala de aula, muitos têm prova, outros têm apresentação de trabalho, outros têm seminário, e a gente está sempre se atrasando. A explicação que a gente dá? O ônibus atrasou. O ônibus não chegou. O ônibus não me pegou no Elisa. O ônibus não me pegou lá em cima na 15. Porque o ônibus veio cheio. A gente sofre todos os dias, nós deficientes, as pessoas, os usuários, os discentes. Todos nós sofremos esse problema na Universidade Federal do Pampa. Não somos só nós que usamos o transporte. Nós também temos outra escola rural que também ocupa o nosso transporte. E também temos usuários que usam o transporte para ir até as suas residências que moram naquelas adjacências. O transporte está sendo precário. Não temos acessibilidade. Se hoje eu convidar o senhor secretário Irani ou a senhora Tânia que estiver aqui para nos fazer uma visita no campus pelo nosso transporte, vocês não poderão chegar lá. Porque não tem acessibilidade. É uma vergonha. Uma instituição que trabalha com saúde e para a comunidade gratuitamente e não termos ônibus acessível para que a nossa comunidade não possa chegar até lá. Assim como nós discentes também quando retornamos do nosso curso noturno. Eu muitas vezes desço 9, 10 horas da noite ali, porque eu tenho aulas práticas à noite. Eu tenho que descer no quartel-general e descer a Pinheiro com uma turma. Se não tem ninguém, baixa a cabeça, entrega para Deus, vai embora, gente. Porque vários de nós já fomos assaltados, nos tomam tudo, tomam notebook, tomam celular, tomam nosso material, nosso conteúdo, nossas pesquisas, tudo vai águas abaixo. Por quê? Porque não temos transporte que nos deixe próximo às nossas residências. Nós estamos cansados já de estar sofrendo, gente, por causa de transporte coletivo. E acredito que toda a comunidade uruguaianense também esteja. Não é assim que se constrói. Isso aí é uma desconstrução, uma desvalorização para a nossa educação. Ainda mais se tratando de educação. Vi agora aqui também o nobre docente do Instituto Federal Farroupilha fazendo as mesmas explanação que eu estou fazendo aqui. Isso aí, eu acho que temos que nos rever, gente, e ver como é que vai ficar essa situação. Como é que vamos ter essas instituições educacionais se nós não podemos chegar às nossas residências tranquilo? Nós saímos de casa, mas não sabemos se vamos retornar com nossos equipamentos, com as nossas pesquisas, com nada. É, eu acho que é o momento de nós construirmos. E no diurno, gente, o ônibus tem que ser mais condizente, sim. Tem momentos que nós somos uma turma, principalmente naquele período entre 17 e 19 horas, muita gente fica no campus. E tem gente que às vezes tem que estar na Santa Casa, tem que estar na UPA, tem que estar prestando conta em alguma entidade de saúde e não pode chegar a tempo porque o transporte não está podendo trazer todos do mesmo tempo. Falta às vezes transporte, não vou dizer que é sempre. Mas tem dias assim que fica muita gente no campus. E daí fica para o próximo carro, no próximo carro não deu, daí quando vem anoiteceu, isso começa todo o transtorno de novo. Nós temos que regularizar sim essa situação no campus. Obrigado, gente, isso aqui foi um desabafo mesmo assim, porque a gente precisa mudar.
Obrigado, Aguinaldo. Próximo inscrito, Luiz Fernando Bright Pérez. Depois é a professora Estael, depois o Paulo Ricardo e depois o Alexandre Bossa, do Instituto Federal Farroupilha.
Boa noite ao vereador Marcelo, que preside a sessão, aos demais vereadores, secretários e à comunidade. Eu venho nessa audiência pública trazer algumas informações, porque quando se fala em licitação no transporte público, não pode ocorrer o que ocorreu na última, que foi a maior vergonha que a Uruguaiana já passou, foi a licitação que consagrou a LSW vencedora. Aqui, nós temos um empresário, Rodrigo, que eram três empresas, a Voucher Transporte, a Fronteira Oeste, do Rodrigo, e a vencedora, LSW, uma empresa laranja, de fachada. Eles embaralharam uma licitação onde a empresa Voucher Transportes não poderia participar. Ela foi alertada, a prefeitura, ela foi alertada que ela não poderia participar pelo Ministério Público do Trabalho. pelo procurador, eu tenho o nome dele aqui, vamos, procurador Lucas Santos Fernandes. Mas ela participou, mesmo devendo 50 milhões de reais. Ela participou. Só que chegou num momento que foi desqualificada a Fronteira Oeste, ela se retirou da licitação e assumiu a LSW, que entregou atestados falsos. O que eu estou falando está lá no Ministério Público, o último movimento desse procedimento foi dia 25, agora de janeiro. Ela entregou, eu vou começar do início, tá? O Leôncio Voucher, ele era filho do Gilson. Até aí, não tem problema. Só que ele era diretor financeiro da empresa Voucher e proprietário da empresa LSW. Concorreram na mesma licitação. Depois a gente vai mais adiante, vou pontuar só alguns pontos, que são muitos. O procurador mandou um ofício para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, tirando, né, impossibilitando a empresa Voucher de participar. A empresa seguiu no certame. Seguiu, como se nada ocorresse. Bom, depois, essa empresa LSW, ela tinha um capital social de 180 mil e a licitação trazia 360 mil como o mínimo para se participar de uma licitação grandiosa. Né? É grande a licitação. Da noite para o dia foi suplementado e ela apareceu com um capital social de 400 mil. A Câmara de Vereadores da época... Trago isso para que os vereadores de hoje não cometam o mesmo erro. Não fiscalizou. Esse documento foi levado ao presidente da Câmara, na época, o vereador Irani, hoje secretário. Não sei que fim deu. Não apurou. Bom, foi levado no controle interno da Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Não se apurou. Foi levado ao Ministério Público. Seguiu os trâmites. Tá rolando ainda. Fora essa suplementação mágica, ela apresentou laudos que eles inventaram assim, ó, da cabeça deles, e o endereço que o senhor falou, desculpa, eu não sei o seu nome, o senhor disse o endereço, essa empresa, ela deu esse endereço em Porto Alegre, inexistente, não existe essa empresa lá, e ela deu laudos dizendo que tinha 9 ônibus de 2018, do meio de 2018 até o fim de 2018, ela tinha 9 ônibus. Depois ela passou a ter 18 ônibus. Só que a gente foi atrás, no Detran, ela não tinha... Olha que uma empresa, hein? Por mais quebradinha que seja, ela tem um Uno no seu CNPJ. Essa empresa não tinha nenhum carro de passeio. E aí vem essa lorota que... Tudo na conta da pandemia, a cidade de Lajeado, no mesmo período, estou dizendo no mesmo período, afirmando categoricamente, a empresa que licitou lá entregou a licitação os 20 ônibus zero quilômetros. Aqui, se passou a um contrato emergencial com um ônibus de 1997. E aí a gente vai falar em acessibilidade? Não. Não há que se falar em acessibilidade, se já está totalmente contrário à legislação. Então, a gente viu alguns pontos, pessoal, porque é uma denúncia, eu vou entregar ao presidente da sessão, né, vereador Marcelo. E vem mais ainda. Aí que a sujeira foi para o ventilador. Eles perderam a vergonha, viu que não ia dar nada, e eles se juntaram, o perdedor... Gilson Voucher, tá as fotos aqui, quem quiser vai ficar, pode passar, ele comemorando com seu advogado e com o seu algoz, o ganhador da licitação. Quem perde uma licitação, ele vai comemorar regado a champanhe com seu advogado no escritório? Por certo que não, houve uma derrota, pois eles comemoraram. Aí, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana resolveu entrar em ação. Agora nós vamos agir. Fez uma cortina de fumaça e fez uma blitz apreendendo todos os ônibus da LSW. Mas como assim? Agora nós vamos vistoriar essa denúncia. Ela foi datada do dia 2 de junho de 2020. Todos sabiam. Esta casa sabia, a prefeitura sabia, o Ministério Público sabia, que de todos é o único que ainda está se escapando. Está demorado, promotor, eu entendo que tem muito procedimento, mas está andando. Então, assim, ó, se isto aqui não foi má fé...
Um minuto.
Má fé, já concluo, presidente. Eu não sei o que falar. Então, chegar aqui, fazer uma audiência pública, dizer que vão fazer estudos para melhorar o transporte público, comecem a construir esse prédio pelo alicerce. Façam uma licitação decente e legítima, sem falcatrua. Porque isso aqui é uma barbaridade. Só que quem necessita do transporte público não é quem tem voz. É quem tem e nem tem vez, tampouco. São alunos, são pessoas carentes e que vai acontecer novamente. Se nós, da comunidade uruguaiense, não abrir os olhos, vão abrir a porteira novamente. Então, quem disser que não sabia, perdão da palavra, mas falta com a verdade. Muito obrigado. O espaço que foi dado. Presidente.
Professora Estael Soraya, representando o Fórum da Igualdade Racial.
Boa noite a todos e todas, o presidente da mesa, vereadores, os companheiros que aqui estão. Eu ouvi atentamente as colocações feitas aqui. Parte da minha fala está contemplada no que seu Plínio colocou. Os trabalhadores que estão na periferia da cidade, eles não usam telemoto, eles não usam carro de aplicativo. As pessoas usam bicicleta, vêm a pé ou de carroça, que é o meio de transporte que agora querem também, né, tirar do centro da cidade. Eu, há pouco tempo, agora no meio do mês de janeiro, participei de uma reunião com as moradoras do bairro Santo Antônio. E aquelas moradoras, e o vice-prefeito ficou sabendo e foi lá também. E aquelas mulheres cobraram do vice-prefeito também o transporte público, porque elas já tinham buscado informações por que o bairro Santo Antônio não era assistido por transporte público. E elas receberam como resposta que aquele bairro é um bairro do centro. Isso significa que as idosas que moram, as mães que saem com as crianças, as idosas, os trabalhadores que moram lá no final da Monte Caseiros, lá no final da João Manuel, lá no final da Bento Martins, têm que virem a pé para o centro, para o seu trabalho, com calor de 40 graus. As mães têm que carregarem os filhos no carrinho com calor de 40 graus até o centro da cidade ou onde quer que elas precisem ir. E ainda receberam como resposta, quando foram buscar explicações, por que não tinha transporte? Porque tem muito idoso com gratuidade, não compensa. Porque tem muito buraco na rua, não compensa. Essas são as respostas que as pessoas recebem quando vão buscar explicações. O colega do Instituto Federal, Farroupilha, coloca muito bem quando ele diz que o poder público de Uruguaiana é conivente com essa situação. É. Tem sido. E a professora Sheila também coloca que há 10 anos esse problema se repete na cidade. E eu pergunto para os senhores, para os vereadores que estão aqui, para os que não estão, para os representantes do Executivo, nós teremos que esperar mais 10 anos pela solução desse problema? É só isso que eu quero ouvir de resposta agora.
Muito obrigado, professora Estael, minha querida professora do Colégio União. Professora de literatura. Tirei 10, inclusive. Paulo Ricardo, escritor Paulo Ricardo, por favor. E depois é o Alexandre Bossa, do Instituto Federal Farroupilha. E peço assistência do plenário, se tiver mais algum inscrito, que já nos traga para que nós possamos fazer encaminhamento. Paulo Ricardo.
Boa noite, vereador Marcelo. Dando boa noite a você. Eu cumprimento a todos os participantes, as autoridades, em especial ao nosso secretário de transporte, Irani. Eu aqui não estou na qualidade de representante da comunidade do bairro Mascarenhas de Moraes, mas como não há um representante, e como nós tínhamos há tempos atrás feito um abaixo-assinado para buscar ser o porta-voz daquela comunidade que muitos idosos ainda precisam usar o transporte público, porque a juventude já está usando a moto, está vindo a pé, porque temos a sorte que tem um bairro muito próximo do centro da cidade. Então, a gente, mesmo assim, as pessoas precisam. E eu vou frisar mais uma vez por que eu deixei de usar transporte público. A última vez que eu usei, antes da pandemia do vírus chinês, foi quando eu peguei um ônibus lá do terminal, e ele, antes de chegar no bairro Mascarenhas, ele foi lá no Santo Inácio, fez toda a volta, todo, para ir depois para o centro e voltar para o bairro Mascarenhas de Moraes, ou seja, uma hora de turismo pela cidade. Qual o cristão que tem essa condição? Então foi um dos motivos que ficou inviável fazer o transporte do centro para o bairro. Já do bairro para o centro era a falta de transporte, que não vinha. Então, as minhas sugestões para encurtar e não sendo redundante com tudo que os senhores e senhoras já falaram, eu acredito para a solução temporária dessa questão seria o investimento de micro-ônibus nos horários que não sejam de pico, para que haja menos gasto para a empresa, porque aqueles ônibus grandes efetivamente consomem mais e sempre estão meio vazio ou meio cheio. Então, promover a redução do trajeto, como eu falei. Havendo uma prestadora de serviço, uma linha com muitos passageiros, ela pode subvencionar outra que não gere lucro. Aí, quando no caso é uma empresa só, fazendo toda a cidade. Agora, quando tem várias empresas e aquela que pega uma linha com pouco passageiro, com certeza não vai ser bom financeiramente para ela, porque ela precisa ter lucro para pagar os seus insumos. Então, essas aí são as questões que a gente vê que tem que ser trabalhada. Tem que ser trabalhadas. Então, nós acreditamos lá do bairro que a grande parcela já conseguiu sanar a questão do transporte público. Deixou de usar com a ajuda dos Uber, com a ajuda da telemoto, ou vindo a pé. Mas, e nos outros bairros, como foi bem divulgado aqui, a necessidade, e às vezes a gente sabe de pessoas que vêm lá da Cabo Luiz Quevedo e mais lá aqueles outros bairros que estão vindo a pé para o centro da cidade. São trajetos de uma hora. O nosso amigo Paulo ali sabe muito bem, né, da dificuldade de muitas e muitas pessoas. E daqui um, dois, três anos já não vai ser mais permitido o uso de carroças, que muitas dessas pessoas se serviam desse meio, como foi bem dito aqui, para vir ao centro da cidade. Aí terá que vir de bicicleta ou no pezinho. Quando se é jovem, tudo bem. Eu mesmo estou precisando andar a pé para emagrecer um pouquinho. Mas e aquelas pessoas idosas que não podem andar de moto? Então nós temos que tratar essa questão do transporte reconhecendo as dificuldades dos empresários, mas também que o executivo veja a necessidade dos trabalhadores, para que a gente possa efetivamente todos saírem ganhando, senão eu não sei onde que nós vamos chegar. Eu creio que seja isso. Só se me permite um minutinho, eu creio aqui que eu vi um ou dois ou três líderes comunitários, presidente de associação de moradores, né? Então, a associação de moradores, que deveria ser a ponte, e tecnicamente ela é a ponte entre os anseios da comunidade, ela é a voz entre a comunidade e os senhores vereadores e o executivo, ela está ficando enfraquecida. E aí, em eventos como esse, tão importante como esse, não tem a participação. Tem das demais entidades, que são muito importantes, né? Mas aqui as associações de moradores estão vindo, cada vez estão diminuindo o seu. Porque um líder de associação de moradores, ele não tem direito a uma passagem para vir resolver o problema da sua comunidade. Se ele tivesse uma passagem, ida e volta, uma vez por semana, já ajudaria. Mas aí quem vai subvencionar isso aí? Sai do bolso dele para ele resolver o problema da comunidade, ainda trabalhando de graça e ainda não sendo valorizado. Então, fica difícil haver associações de moradores em que não haja o respeito da comunidade e das autoridades. Essa aí é a minha fala e eu acho que não esqueci de nada, estou aprendendo muito com essa noite aqui, que as pessoas estão mais de 3 horas, mas com certeza nós vamos sair ganhando, a cidade vai ganhar. Essa é a nossa intenção, é esse o nosso sonho, que não seja uma utopia. Obrigado.
Obrigado, Paulo Ricardo. Estamos completando 2 horas de audiência. Enquanto o professor Alexandre se desloca, se alguém mais quer falar, o secretário adjunto Juliano Paz, não? O Giga, não sei se o Cirano, o doutor Maneco, a Sônia, também o pessoal do bairro São João, aí o Cauê, a professora Medianeira, se alguém quiser falar, o doutor Efraim também, se faz presente. Por favor, professor Alexandre.
Boa noite a todos.
Instituto Federal Farroupilha.
Gostaria de começar falando e complementando muito o que o meu amigo Fábio, colega de profissão, falou sobre o Instituto Farroupilha, dizendo que a gente atende desde o ensino médio até o ensino superior, proporcionando educação pública de qualidade, formando profissionais para o mercado de trabalho, assim como a Unipampa também o faz, né? E a gente pede socorro, assim como a Unipampa está pedindo hoje, né? Parece, às vezes, demagogia, utopia, o que a gente vem falar aqui para vocês. Mas o que eu queria dizer para vocês é, eu sou professor de marketing, né? E infelizmente estou aqui há 2 anos só, ainda não conheço toda a realidade uruguaiana, mas nós precisamos fazer um marketing melhor, vereador, da nossa cidade. Porque eu assumi essa cidade como a cidade que eu vim para ficar. E a gente, às vezes, não consegue trazer o melhor para essa cidade, porque a gente está engessado com muitas demandas públicas que nós temos aqui, né? E o transporte coletivo é uma delas. Os nossos alunos não chegam no horário, como o professor Fábio falou, por quê? Porque o ônibus não passou naquele horário. Inclusive, é um caso do meu aluno também. Eu sou professor de ensino técnico à noite, e nós temos 2 turmas de ensino técnico em marketing e informática, e o que, que acontece? Nós temos 90 alunos. E 95% de evasão. Por quê? Porque eles não conseguem se deslocar até aquele local. Eles não têm condições. Eu tinha alunos que moravam na Setembrino e iam para o Cabo Luiz Quevedo, né? E aí eles chegavam às 7h20, 7h40 da noite, tinham que sair às 10 horas, porque eles não tinham como se locomover, né? E isso acabava impactando na vida deles. E a nossa função enquanto Instituto Federal Farroupilha é formar cidadãos e profissionais para a cidade de Uruguaiana. Não fazer o que está acontecendo com Uruguaiana, que é um alerta que é feito aqui para vocês. As pessoas estão indo embora de Uruguaiana. Nós formamos pessoas só para o setor terciário da nossa economia, para comércio e serviços, porque nós somos fronteiriços e não podemos ter indústrias aqui. Nós não conseguimos segurar as pessoas, por quê? Porque o município não tem a infraestrutura necessária, né? E eu não vou falar de outras áreas, porque o que é importante é a logística. A logística é para dar educação para esses alunos. Nós não temos a logística, que é o transporte adequado. Nós não temos um ônibus que passa 10h30 da noite, né, para poder atender esses alunos e levar eles embora. E é louvável a atitude do vereador aqui, Marcelo, de estar promovendo esse debate. E quando a gente ficou sabendo que a Unipampa estava aqui capitaneando isso, nós falamos que nós não podíamos ficar de fora disso também. Porque a comunidade está clamando, né, por ajuda e por socorro, né? A gente não vem aqui fazer política, né? Até porque eu sou da área de gestão, sou da área da administração, a gente faz gestão, né? Nossa função não é política. Só para a gente finalizar essa conversa aqui com vocês, nós estamos pensando agora para 2024 abrir curso superior, bacharelado, aqui na nossa cidade, para uma demanda que não tem atendida para a nossa cidade, que nossos alunos viajam 200 quilômetros para poder estudar. E talvez a gente segurasse esse aluno aqui, esse capital intelectual que a cidade tanto precisa, né, que é o primeiro curso para 2024. 2025 a gente quer colocar outro curso de bacharelado com mais 50 alunos. Então já serão, à noite, 200, 250 alunos só à noite que vão ficar desassistidos, como o professor Fábio falou. Que não vão ter como acessar o ensino público e gratuito de qualidade. E a gente sabe quanto que a graduação impacta na vida do estudante, como aquilo melhora a qualidade de vida dele, como aquilo dá condições de ele ascender socialmente, né? E pegaram uma fala aqui também para a questão da acessibilidade, porque nós também temos alunos cadeirantes, nós também temos alunos de necessidades especiais, que nós também tentamos atendê-los da melhor maneira possível, e às vezes quem atende esses alunos somos nós, professores, somos nós, técnicos administrativos do Instituto Federal Farroupilha. E para finalizar, dizer assim que a gente tem algumas parcerias com a prefeitura, e a última parceria que nós tivemos com a prefeitura foi um software para a gestão do cemitério, que é o curso de informática, que desenvolveu de forma gratuita. E o Instituto Federal Farroupilha também se propõe, ajudando, professora, naquilo que a senhora acabou de falar aqui, a gente poderia conversar com o nosso corpo técnico de informática para desenvolver um software livre, gratuito, né, numa plataforma Android ou outra similar, que colocasse os horários de ônibus disponível para toda a população. Então era isso que eu queria complementar, que o colega Fábio falou, e dizer que a gente clama também para que a gente possa ter essa acessibilidade no nosso campus. Muito obrigado.
Obrigado, professor Alexandre, pela manifestação, pela contribuição. A nossa assistência está anotando as proposições e encaminhamentos para que nós possamos dar ao final da audiência. Secretário Paulo Fossari? Não? Da mesa aqui, eu acho que o secretário Irani fazer uma manifestação. Professora Sheila tinha me pedido a palavra, desculpe. Professora Sheila.
Só prestar um esclarecimento, né, ao que foi mencionado. Tivemos no ano passado, sim, um princípio de incêndio que aconteceu no transporte indo para a Unipampa. No meio do caminho, os usuários começaram a sentir cheiro de queimado e quando o ônibus chegou na Unipampa, o motorista acionou, pegou o extintor que não funcionou. Felizmente estava garoando e o problema no ônibus não era tão grave, que foi resolvido de forma espontânea. Então não tivemos nenhuma pessoa ferida, não foi necessário chamar os bombeiros, mas aconteceu sim um princípio de incêndio no transporte enquanto estava em deslocamento para a Unipampa. Uma questão de justiça também esse esclarecimento. Obrigada.
Professora, depois no encaminhamento, mas já é importante frisar a toda a comunidade que quando tiver esses problemas mais graves, que registre um boletim de ocorrência, inclusive para a proteção da própria empresa. E também quando tiver problemas menos graves de atraso, que faça a comunicação à Secretaria de Trânsito, para que também fique registrado, inclusive para a melhora da própria empresa. Tânia, por favor.
Falando a fala do Tânia. Ônibus que pegou fogo ou não. Aconteceu esse fato sempre na Pinheiro, no T1, porque o meu sobrinho, a esposa dele, estava no veículo. E sentiram aquele dia, 8 horas que ela vai para o trabalho, que houve um cheiro de fogo no fio do transporte público. Tanto que ela aquele dia chegou atrasada no trabalho, por causa que houve esse acidente também no T1. Tenho testemunha. Que a gente fala de testemunha, né? Obrigado.
Obrigado, doutora Tânia. Eu acho que a gente vai para os encaminhamentos finais. Vamos começar a fazer como a gente fez o trecho. O trecho, essa é uma boa gíria, né? Começando com o Plínio Fontella, que é presidente do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e presidente do Sindicato Mercosul.
Primeiramente, eu queria parabenizar a todos que vieram, né, que compareceram, a audiência muito é importante, né, e frisar mais uma vez que nós pedimos, eu também foi um pedido ao meu, ao Marcelo, fizesse essa audiência, mas nós não fizemos uma audiência para apontar o dedo para ninguém, nós queremos uma audiência para achar soluções, né, porque o transporte coletivo já faz alguns anos que ele vem deteriorado em Uruguaiana, né. E dizer que a gente tem, participei, a Carris foi tirada da venda, não vai ser mais vendida. Participei de uma assembleia lá, entre trabalhadores, comunidade em Porto Alegre, comunidade, e está se achando sim, e o executivo, as soluções. É como eu disse, eu sou apaixonado pelo transporte coletivo, agora nós precisamos de uma licitação bem feita, dentro da realidade, né? Tem que fazer dentro da realidade do município, que hoje a própria concessionária disse que é 57 mil. E eu queria saber, Rodrigo, esses 57 mil passageiros pagantes ou 57 mil passageiros com as gratuidades?
Na verdade, são São 57 mil com os escolares. Nós temos em torno da... A Unipampa, ela é um pouco variável, né? Porque nós agora, no mês de fevereiro, em particular, estaríamos em férias, né, professora? Não, então, aí, ela, em torno, perdemos em torno de 18 a 20 mil passageiros, que são meio... eles são detentores, né, de 50% de gratuidade. Então, tem essa movimentação, em particular, em atendimento, mas também se diminui a demanda, né, professora? A gente chega a um consenso lá, tentando agradar a gregos e troianos, né, professora? Então, são 57 mil usuários, mas fora as gratuidades.
É, obrigado. Então, é nisso que nós temos o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ele se reúne todos os meses, né? Todas as últimas quarta-feiras. E lá ele é aberto ao público. A todo o público, a todas as entidades que querem participar. É lá nós temos que pegar as sugestões. É lá que nós temos que construir. Eu acho que quando aqui estão a Unipampa, está a Unife aqui, estão todos interessados, dá para se criar um colegiado, o vereador Marcelo, para se criar uma comissão para que se faça um estudo junto com o executivo, com o secretário que está aqui, com o presidente Juca, né, que se faça assim, vamos criar uma comissão, a casa aqui cria a comissão, vamos fazer esse estudo. Por quê? E vamos levar a sugestão para o prefeito. Porque a culpa não é, eu aqui não faço política partidária, até que minha política é outra, né? Gosto bastante, mas a gente não faz política partidária, porque que nós achamos que é bom para o município, para nós não temos bandeira, tá? A gente faz a política, aquilo que é bom para o município. E o município Uruguaiana, nós, a gente que viaja, a gente que anda por tudo, a gente entristece quando a gente sai. Porque as outras cidades parece que estão mais organizadas e nós estamos retrocedendo. O transporte coletivo está retrocedendo. Agora, não é a culpa do Rodrigo. Ele não vai investir em 180 dias, vai colocar 2 anos no novo, não vai. Isso a gente tem que ser real, né? Estou aqui defendendo a empresa, mas tem que ser real. Não tem como, né? Agora, nós temos que ter uma licitação séria, ter uma licitação com sugestões, mas dentro da realidade do município. Dentro da realidade do município. E isso a Câmara tem que puxar para si. Eu acho que a Câmara, presidente Juca, tem que puxar para si, criar uma comissão, aproveitar os gestores da Unipampa, os gestores da Unif, da comunidade, trazer toda a comunidade representativa para dentro e fazer isso. Porque senão nós vamos passar daqui a 10 anos, vai ter outra comissão, outra audiência pública aqui. Ah, porque nós não tínhamos, né? E a audiência pública, que eu sempre falo, é para a gente achar soluções. Não é para apontar o dedo para ninguém, para dizer isso e aquilo. As denúncias a gente tem todos os órgãos para fazer. Né? Temos todos os órgãos para fazer. Nós temos que achar soluções, não interessa de quem é, se o partido é verde, branco ou vermelho. O que nós temos uruguaianense. É isso que tem que fazer, gente. Nós temos que parar de achar que fulano, porque é de partido fulano, que é partido ciclano, não fez. Nós temos que criar soluções. É para isso que existem as audiências públicas, é para isso que temos que usar essa casa, usar os vereadores. Né? Porque todos os vereadores que estão aqui têm que garantir que querem, sim, achar uma solução junto com o executivo. Nós temos que... Associações de bairros são as mais que deveriam estar todos aqui, os presidentes das associações de bairros. Todos. Agora, não digo que não foi divulgada. Foi divulgada. Teria que estar todas as pessoas aqui. Transporte, e nós temos que achar a solução. Agora, não, em coisa de 20 anos, não vai se achar uma solução em 15 dias, né? Isso tem que ser uma comissão. E para o secretário Irani, vem sabe, né, secretário? Nós temos que criar uma comissão, uma gestão, uma comissão conjunto executivo, Câmara de Vereadores, e toda a sociedade organizada da cidade. Por quê? Vou frisar mais uma vez. Não é o Uber que vai resolver o problema do transporte coletivo. Não é o mototáxi que vai resolver o problema do transporte coletivo. O que vai resolver o transporte do problema coletivo é o ônibus. E não tem outra. Estão passando dificuldade no Brasil todos. Tem. A gente participa. Eu sou vice-presidente da CSB Nacional e nós temos um grupo e você está se discutindo em São Paulo. São Paulo, que é a maior cidade, está se discutindo isso também. Mas tem solução, desde que queiram ter solução. Desde que queremos, desde que deixamos de picuinha, desde que deixamos porque fulano disse não. Nós temos que se juntar, se unir e procurar solução. Por quê? Nós precisamos. Nós precisamos, quem é que precisa? Quem é que precisa hoje? Nós temos uma universidade que está exportando gente daqui, nós temos o município. Só para terem uma ideia, hoje o município precisa de 5 mil TIs em Uruguaiana, e nós não temos essa mão de obra. Nós precisamos, na exportação, no comércio exterior, nós precisamos mais de 2 mil, não temos essa mão de obra. Não temos, mas por que estão se formando aqui e indo embora? Porque não tem deixado exatamente isso. Então eu diria a todos, e agradeceria mais uma vez os vereadores a essa casa, né, que abre as portas, e não, nada mais é, porque aqui é a casa do povo, e aqui que o povo tem que discutir todos os seus problemas. Né? O Uruguai tem vários problemas, como disse o professor, nós temos engessado. Né? O Uruguai não cresce porque temos engessado com um problema que de 20, 30 anos atrás que devia ser resolvido. Não foi. Então nós temos que criar, temos que se achar junto. Agradeço a todos. A todos que aqui tiveram presente, que se dispuseram a vir nessa audiência pública, né?
Não entendi.
E ao Marcelo, ao presidente, ao secretário que está aqui, secretário Paulo Fossari, que foi, para que secretário Irani, né, a vereadora Fumagalli, que está. É isso que nós temos que ter. Quando a gente vem para uma audiência pública, tem que vir com o coração aberto, de ser desperdiçado. Temos que vir, não temos que vir aqui para apontar o dedo para ninguém, nós temos que achar soluções. E esse é o meu pensamento, porque nós, assim, nós fizemos política todo dia. É porque quem não faz política, ele não vive no planeta. Todo dia está se fazendo política, mas tem que fazer uma política séria, uma política coletiva, que seja bom para todos, para o município, para os moradores do município, para todos lá da periferia. E é isso, de lá de onde nós somos, e é lá que nós temos que brigar. E o transporte coletivo, vou frisar mais uma vez, a solução não é Uber, não é mototáxi, não é não sei o quê, porque hoje o Uber está muito caro. O Uber está caro, o Uber lá da União das Vilas aqui não está mais R$16, não.
Não.
Está R$20. Então vamos trabalhar para isso. Tá, presidente, tá, Marcelo? Era um desabafo, quer dizer. A audiência pública, a gente não pode ver mais. Todas as audiências públicas, a gente vem, tem pessoas que vêm para lavar roupa em audiência pública. Não temos que lavar roupa. Audiência pública, nós temos que trazer a solução.
Ser propositivo.
Está bem? É, tem que ser propositivo. É isso que a gente quer. É isso que a gente sai lá do trabalho da gente. Hoje eu estava de sair lá. Hoje em São Borja, de manhã, e está aqui de tarde. E cheguei já em cima para trabalhar para isso. Para que eu quero que a Uruguaiana seja pujante. Não interessa quem esteja. Nós não interessa quem esteja no poder. Porque prefeitos passam. E nós continuamos moradores da cidade uruguaiana. Então não adianta, vem aqui, não adianta nós apontar para esse ou para aquele. Nós temos que buscar a solução. Que a solução do transporte já faz mais alguns anos que ela foi. Desde que foi tirado os mil. Se era ruim com os mil, piorou sem os mil.
Obrigado,
presidente. Esse é o meu entendimento. Obrigado a todos.
Obrigado. Nós já estamos com 2h20 de audiência, nós já estamos para o final. Peço que o pessoal, já estamos concluindo. Ah, o pessoal que está um pouco mais ansioso para o término, já estamos concluindo. Até se o plenário quiser se manifestar, o Giga, o doutor Efraim, o Flávio quiserem se manifestar, a palavra está à disposição. Palavra, vereador Juca.
Boa noite a todos, boa noite, vereador Marcelo. Cumprimento o nosso plenário. Nossas representações das entidades, a quem nos acompanha através da transmissão pela rede social. Primeiramente, quero dar os parabéns, vereador Marcelo. E essa é a função do Legislativo. Buscarmos, vereadora Márcia, e a todos que aqui fazem parte da nossa tribuna, é como diz o Plínio, construir soluções. E tenha certeza, Plínio, que estamos trabalhando para isso. Que a primeira audiência pública já em 2023, com essa relevante, esse tema importante que é o transporte, nossa diretora Sheila, tenha certeza que nós iremos trabalhar para isso. E a gente tem acompanhado a luta diária de toda a sua equipe lá, a secretária Irani. E como diz o Rodrigo, não é fácil fazer transporte, né, Rodrigo? Tem que se reinventar todos os dias. E eu fiz parte daquela equipe lá, secretária Irani. Lucas, Janaína, toda aquela equipe, Clóvis, Flodoaldo, nosso Colazo, e o nosso fiscais que trabalham no terminal todos os dias, né, Felipe? Então, leva nosso reconhecimento e gratidão a ele, porque eu acredito que não parte de um servidor e de um fiscal que o serviço seja de má qualidade. O que a gente todos queremos é construirmos algo, e é importante a participação das entidades aqui. Tânia, eu digo, a gente acompanhou a luta, o qual tu representa a associação, o sonho da acessibilidade, né? Quando a gente criou o Corredor da Inclusão em 2018. E são questões de avanços, e muito bem falado pelo vereador Marcelo, quando dá oportunidade com que todos venham a usar da palavra, com a busca do conhecimento e principalmente que venha nos orientar também, porque não é porque a gente é vereador dessa casa que nós não devemos escutar e também ser orientado. Não é a função do vereador somente achar a solução, e sim escutar vocês e junto nós construirmos a solução, vereadora Márcia. Plínio, falou muito bem, Plínio, estamos numa época muito, muito complicada, o qual muitas pessoas chegam ali achando que são os salvadores da pátria e o super-homem, sendo que eles mesmos não se autoavaliam. Então nós estamos aqui para escutar e construirmos a solução. Sabemos que existem problemas? Sabemos. É como disse o secretário Elco, nós estamos levantando números, Rodrigo, que aqui está uma lenda no transporte aqui e agradecemos o senhor. Tá? Já são 2h30, como diz o nosso proponente, responsável, presidente dessa audiência pública aqui. A gente agradece o senhor. Tenho a certeza disso, que é uma experiência que vem a somar. E, Rodrigo, só para que a gente oriente as pessoas e a quem nos acompanha, não é uma doação R$2.100.000. É uma forma indenizatória pelo atendimento no cumprimento da lei do idoso, que é o direito do transporte. Que a gente pode deixar muito claro para a nossa comunidade, secretária Aline, que não é a doação de R$2.000.000 por parte do governo da empresa. E sim uma indenização por ele ter mantido, nesses 2 anos de pandemia, o atendimento mínimo, mesmo sabendo com a dificuldade que 11 ônibus não é o suficiente. A gente fez um estudo num termo de referência em 2018 e nós falávamos em 23 ônibus. A Unipampa hoje, na verdade, para nós atendermos, falamos em 8 veículos no horário de pico. E, mas já estamos avançando. Quando a gente falava, e o senhor tem muita experiência e sabe bem, nós estamos falando em mais de 200 mil usuários mês. Na época antiga, 2001, 2002. Hoje nós falamos lutantemente em torno de 37, 40 mil usuários mês. E só quem conhece a forma de fazer transporte, Rodrigo, sabe que a tabela para chegar a um valor da tarifa, vem toda a despesa que a empresa é computada todos os dias. É o pneu, é o mecânico, é o imposto, é todos os dados é computado nessa tarifa. É um cálculo tarifário. E nós temos uma tabela para isso. Então não é da cabeça do Rodrigo ser uma tarifa de 5,37. Secretária, nós já trabalhamos com um valor até maior, Rodrigo, que assustaria a cidade de Uruguaiana. Mas para isso a Câmara, brilhantemente após essa indicação do vereador Marcelo na audiência pública, é de nós juntos construirmos uma solução. Nós falemos, como diz a nossa diretora Sheila, num estudo de quem sabe uma contrapartida do município, e nós sabemos que o município está, todos os municípios do Brasil passam por uma situação muito difícil. E não é só os municípios, é a situação da entidade, da Unipampa, que perdeu recurso, do Instituto Farroupilha, que está brigando para dobrar a sua capacidade de ensino. E tivemos vereadores nessa casa já buscando, através da representação dos nossos deputados federais, inclusive cito aqui, deputado Carlos Gomes, que não é do meu partido, mas faz um excelente trabalho, acompanhando vereadores dessa casa. E quando um vereador dessa casa sai para fazer uma viagem a nível Brasília, ele tem algo sim visando trazer para a nossa cidade. E tivemos notícias boas, eu posso passar para o senhor. Foi sinalizado muito importante lá e a ideia, né, vereador Marcelo, é quem sabe dobrar o número de alunos da Unipam, da Instituto Farroupilha. Então a gente fala aqui, não é fugir o tema do transporte, é dizer que, como o senhor mesmo disse, não é questão política, mas é que essa casa trabalha e para isso nós estamos de portas abertas a escutar quem vem a contribuir. Quando o senhor falou na questão do software que o Instituto Farroupilha, eu falo para o senhor, está trazendo muito resultado para nós no nosso cemitério municipal de Uruguaiana. Eu acompanho o Sérgio Marengoni lá e os servidores e me relata praticamente quase todos os dias o quanto a importância dos seus alunos que estão, junto com o apoio da coordenação dos professores, estão fazendo para o regime proporcionar um serviço melhor de qualidade e um controle dentro do cemitério. E quando ele fala, nosso responsável pela audiência pública, nosso proponente, vereador Marcelo Lemos, quando ele fala na criação de, quem sabe, um software, professora Sheila, tu viu, já está tendo resultado, vereador Marcelo. Nós já estamos colhendo frutos dessa união. Pois quem sabe está ali uma solução que a gente vai contemplar a questão dos horários, secretário Irani, com a divulgação, e essa é a função de uma audiência pública. Como tu disse muito bem, não é subir aqui para isso, existem órgãos de controle para que a gente venha fiscalizar o que foi relatado aqui. Eu acho que o que deveria ser falado nessa tribuna é simplesmente na questão de melhoria no transporte público. Denúncias, existem órgãos competentes com o que vai fazer. Mas a minha fala é dizer que essa casa, e eu como presidente do Poder Legislativo em 2023, E faço questão de prestigiar quando o vereador Marcelo colocou e a gente fez, deu prioridade para que fosse a primeira audiência pública de 2023, porque a gente acredita que muita coisa vai avançar. Então, em nome do Poder Legislativo, qual eu sou o presidente, eu agradeço a participação de todos. Já passamos de 2 horas e meia de audiência pública, e nós tenho certeza que nós ficaríamos 3 ou 4 aqui, porque já estamos colhendo frutos. Então, vereador Marcelo, tenho a satisfação de agradecer pelo convite a toda a sociedade, pela proposição que o senhor fez nessa audiência pública. E como diz o Plínio, você coloque à disposição também a vereadora Márcia para nós criarmos, quem sabe, essa comissão, Marcelo, com que venha estudar e apoiar, quem sabe, o Executivo na elaboração, junto à Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, um termo de referência, Rodrigo, que contemple todas e de forma correta. Obrigado a todos e boa noite.
Tânia, considerações finais, depois vamos para a empresa e aí para as propostas e para o encerramento.
Obrigada pela oportunidade de estar aqui, porque eu acho que o diálogo é fundamental, porque se uma comunidade ela necessita do coletivo, porque como eu já disse, quem tem carro não anda de ônibus, isso é fato, é quem precisa do ônibus que anda. Então que a gente hoje possa, daqui 3 meses, daqui 90 dias, a gente, 180, ter um resultado positivo. Chega de contratos emergenciais. A gente precisa, de fato e de direito, de uma construção para as pessoas que vivem com salário mínimo. É os trabalhadores de Uruguaiana, é as pessoas com deficiência que precisam desse meio de transporte de qualidade. E muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Tânia. Professora Sheila Rosângela, conclusões finais. Podemos fazer encaminhamento? Antes da empresa se manifestar para as considerações finais, você se manifesta, eu faço encaminhamento aqui. Tá.
Não, eu só gostaria de dizer o seguinte, nós estamos prestigiando aqui, o Rodrigo e eu, agora eu vou contar para vocês. Fizemos uma viagem de 1.200 quilômetros para estarmos hoje aqui. Nós estamos na praia, aproveitando o verão, não é? E para prestigiarmos este ato. Eu quero dizer o seguinte, se fizerem uma licitação, colocarem o número de ônibus, linhas, enfim, dissecarem o sistema de transporte coletivo, eu sei que o Irani, desculpe eu chamá-lo assim, capitão, mas é como eu chamo há anos, fizer uma estrutura bem feita, talvez nós até participemos desta licitação. Não estou garantindo, porque é um investimento muito alto. Nós sabemos, só o investimento Telegrete deste ano foi em torno de 8 milhões de reais. Nós estamos com 5 carros, 0 quilômetros, estamos comprando mais 2, né, Rodrigo? Porque temos que atender o compromisso lá. Então, para que isso aconteça, nós temos que ter a garantia jurídica, acima de tudo, de que nós poderemos participar com 10, 15, 20 ônibus, seja lá a quantia necessária, para que possamos realmente atender bem a cidade. Mas a garantia jurídica é fundamental para nós. Muito obrigado.
Obrigado, Guilherme. Rodrigo?
Na verdade, novamente, vereador Marcelo, queremos agradecer, né, essa audiência pública para podermos oportunizarmos a comunidade, de maneira geral, a trazer seus anseios e a empresa também ter voz e externar suas necessidades. Hoje gostamos muito porque temos uma convergência de ideias, né? Desse brainstorm que teve hoje, podemos tirar coisas positivas, né? E gostoso que não pare aí. Essa construção a quatro mãos é fundamental para que teremos transporte coletivo em Uruguaiana de qualidade. Uma boa noite e agradeço a oportunidade.
Vamos para os encaminhamentos, então. Peço que a assistência preste atenção, os partícipes prestem atenção, que estes são os encaminhamentos, pelo menos os que a Erika me passou, a Fernanda me passou aqui, alguns que eu anotei. Até abril, o edital, previsão de edital para licitação do transporte coletivo urbano da Uruguaiana. Também até abril, previsão do plano municipal de mobilidade urbana.
Isso, né, secretária Dani? Também peço que seja encaminhada a cópia dessa ata a outras autoridades competentes, e inclusive a Polícia Civil, no que tange o comércio de vale transporte no município de Uruguaiana. Acho que é válido esse encaminhamento à Polícia Civil para que faça uma investigação, já que é voz corrente que nós estamos encaminhando. Eu só vou pedir, encerrando aqui, pessoal. É importante esse encaminhamento, já que foi dito por vários intervenientes que nós temos o comércio de vale transporte. A professora Sheila da Unipampa sugeriu também a tabela fixa de horário em todos os pontos, nos ônibus, itinerários, e também a divulgação dessa tabela. Eu acho extremamente válido, acho que é mais do que justo todo mundo ter acesso, ser divulgado nas redes da prefeitura, nas redes da Câmara, da empresa, da Unipampa, do Instituto Farroupilha, enfim, buscar uma forma de que tenhamos essa divulgação. Também o recurso para estudo, a empresa se dispôs dentro dos R$2.160.000 que foram encaminhados de forma subsídio do governo federal, destinar um valor para que seja feito um estudo da questão da viabilidade técnica do transporte coletivo Uruguaiana. Também a professora Sheila direcionou a questão de um subsídio mensal para os estudantes mais carentes da Unipampa. Eu acredito que dentro desse grupo de estudos, que também foi sugerido, um grupo de trabalho, entre os intervenientes e os partícipes, que saia daqui um grupo de trabalho com esse fim, e que o grupo de trabalho busque, junto à Prefeitura Municipal, nosso secretário de Administração se faz presente, a formatação mais adequada e a possibilidade de um subsídio mensal para o transporte, seja diretamente precisando. Calma, Paulo, estou lendo a consideração final. Tá? Para que seja enviado esse formato de subsídio, que seja feito da melhor forma. Tá? Também a questão dos ônibus à noite, a integração do ônibus e o formato do ônibus à noite é necessário, é urgente, se faz preponderante para que nós tenhamos, principalmente no Instituto Farroupilha, na Unipampa, esse atendimento também, alguma forma para atender os comerciários que estão trabalhando nos horários, e o grupo de estudo pode participar disso, mas é urgente que se defina alguma forma nesse sentido. O Paulo Ricardo sugeriu, o Plínio que sugeriu a comissão para discutir o transporte, né? O Paulo Ricardo também sugeriu o investimento em micro-ônibus. Eu acredito que a gente possa colocar dentro dessa comissão, também não sei se é legal transformar algumas linhas, alguns troncais, tirar o ônibus e colocar o micro-ônibus, não sei se tem legalidade nesse ato, ele é discutível, então pode ser central. O Agnaldo solicitou transporte público com acessibilidade na linha da Unipampa, e também o Plínio sugeriu que se faça uma campanha de fidelização, publicidade, para que as pessoas voltem a usar o transporte coletivo e a regulamentação do transporte, isso dentro do Plano Municipal da Mudada Urbana. E essa campanha pode ser colocada dentro desse grupo de trabalho também, que vai sair da audiência. Fala, Paulo.
Obrigado pela oportunidade.
Um minuto. Está sendo gravado, está correndo o tempo.
Se uma das sugestões é fazer uma queixa-crime contra as pessoas que estão fazendo que é uma cultura nacional de venda de passagens, eu acho que a pessoa que vende, ela não está se apropriando, ela está passando alguma coisa que talvez ela não use, que ela não conseguiu usar. E é uma necessidade e é uma cultura. Antes de se fazer uma queixa-crime, pode ser que seja a única coisa que funcione nessa audiência pública, porque aí a polícia é séria, ela trabalha com seriedade. Daqui a pouco, de repente, você consiga resolver as outras coisas e você consegue resolver a coisa de perseguir aquele cidadão que está vendendo uma ficha para poder ajudar a família. Então, antes disso... Antes
olha que o queixa, cara deixou a coisa escrita e...
policiais fazem um trabalho de
Tá bem. Acatado, vai para a ata tua manifestação. Muito obrigado. Tendo em vista, essa é uma primeira audiência, um debate, como vocês puderam notar, um debate propositivo, um debate que busca solução, mesmo que talvez não seja a solução mais adequada no curto e médio prazo, mas um debate que busca atenuar as dificuldades, com todos os intervenientes e interessados que se dispuseram a participar e buscando alternativas na melhoria do serviço. O trabalho da Câmara vai seguir nessa atuação. Assim que nós tivermos uma definição, o nosso gabinete vai trabalhar junto com o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para que nós possamos já buscar o formato dessa comissão de trabalho. E assim que nós tivermos essa definição, nós vamos encaminhar aos partícipes e também temos a ata. Já temos movimento, tenho certeza que a empresa, de forma, tomou ciência de tudo que foi apresentado. Também o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, né, tomaram ciência do que foi apresentado. E nós vamos seguir trabalhando para a melhora do nosso transporte coletivo. Agradeço a quem se dispôs. Agora sim, quase 3 horas de reunião. De acordo com o que prevê o regimento interno dessa casa e a legislação do município de Uruguaiana, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.